Estás a dizer que isto é como a vindima, não é? Nunca estamos preparados, mas estamos sempre, não é?
Sempre nervoso miudinho, antes de entrar.
Planeamos. Quem é que
não
é
bem como ao palco, mas pronto.
Alguém dizia outro dia isso, que era tipo, planeia-se que é para depois não cumprir o planeado.
Epá, isso não há dúvida que em termos de vindima, bem, eu já vou no mesmo sítio, ou melhor, na mesma adega, apesar de que a adega já foi remodelada, mas na mesma casa, já fiz 25 vindimas.
25?
25.
Que idade é que tu tens?
Eu? Que idade é que me dás?
É pá, se não sou nenhuma gaja, não, mas...
por isso mesmo é que podemos falar nisso, cara.
Então vá, tu és um...
Mas por acaso gosto de fazer essa pergunta, porque vejo não, gosto da reação das pessoas.
Isto é fácil.
Por exemplo, aqui, conforme tu agora patinaste um bocadinho, não é? É isso que
não,
eu gosto.
Patinei porque, eu gosto... Não, eu sabia que tinhas muitas vindimas, mas estou a fazer bluff. Porque eu, além de ser tua amiga, acompanho-te nas redes sociais e, portanto...
Quando falo nas 25 vindimas, as pessoas começam logo a fazer contas.
Não,
ou quando eu digo qual é a idade do meu filho mais velho.
Pronto, tu tens um ar de puto novo, mas ainda assim, 25 vindimas. Tu és um gajo aplicado, portanto, 25 vindimas, aos 23 estavas despachado, portanto, 25 a 23... pois, deve estar com 48, 49.
Epá, vou-te responder, mas ficaste surpreendido por dizer logo 49, não?
Não, porque
não.
Eu fico,
porque fizeste contas, não é?
Ouve lá, eu já sou surpreendido que quando então, eu digo 43
então tens 43?
Tem.
Vou-te dizer o que eu costumo dizer. Epá, eu sou do mesmo mês do Neil Armstrong e sou 2 meses mais novo que o Woodstock. E agora?
Espera aí, não, tu és de 69, mas do, tu és, não, do Armstrong, não, o gajo pisou a lua. 6 de junho.
Então ao contrário.
Julho, 6
não,
de julho.
Não, o Woodstock é que foi em junho. Okay. O maio foi
10,
a lua.
Foi 10. 10? Foi?
Maio.
79. Foi um ano do caralho. Aconteceram uma série de coisas interessantes. Aconteceu Woodstock, aconteceu, aconteceu a Lua e aconteceu mais uma coisa ou outra importante. Não tanto.
Foi quando eu nasci.
69? Vai estar.
69.
Número de merda, não é?
Bem bom, cara. Sou, no fundo, ou seja, vou fazer 51.
Brincadeira.
Já dizia um colega meu, o Miguel Sousa, da Viticultura, que achava, dizia sempre que eu dizia, pá, ó Paulo, tu pintas o cabelo, não? E eu, não. Então quando começo a deixar a barba, estás a ver. A barba fica branca, mas o cabelo fica preto. Eu não
queres, falar de barba branca? Da boca para baixo. Olá. Mas é assim há muito tempo. Eu com 18 anos, ou 19, tinha aqui uma mancha branca. E depois foi alastrar, enfim. Mas não te apresentei. Paulo Coutinho, enólogo, amigo ou amiga enólogo, primeiro conhecido como enólogo, porque depois é que, não sei se me considera, mas eu considero.
Ainda esta semana recebi uma daquelas notificações do Facebook, aquilo que já éramos amigos há 10 anos.
Ah, tu mandaste-me qualquer coisa, mas eu...
Um quiz qualquer, pronto. Mas achei piada.
Há 10 anos?
Há 10 anos. E foi precisamente no domingo que eu fiz esse quiz. Numa altura em que eu tinha mesmo, já tinha combinado que a minha mulher íamos buscar um branco teu, percebi isso, e depois achei piada, depois mandei-te isso, porque no fundo a primeira fotografia que aparece lá, de teste, a dizer qual foi a nossa primeira fotografia,
pronto, foi uma adega.
No teatro, não sei das quantas.
O teatro aberto era um...
Exatamente, sim.
Wine Walk, pai, que tu propuseste. Sim.
Não. Nessa altura ainda não... O Wine Walk, o primeiro Wine Walk foi uns anos depois, já no Flórida. Mas
não, não,
foi nessa
não,
altura.
Estás a fazer confusão.
Foi?
E esse foste tu que fizeste, se não me engano.
Epá, talvez. Epá, e no fundo foi. A nossa amizade foi se desenvolvendo, foi um pouco isso. Foi no Adega. Muita gente me dizia: olha, até a propósito daquilo que tu me disseste, penso que ainda estávamos em off. Mas muita gente em Lisboa, isso foi uma das coisas que eu me apercebi. Muita gente em Lisboa conhecia-me, né? Mas dizia-me sempre: ah, nunca vens cá em baixo, nunca tivemos a oportunidade de provar contigo, de estar contigo, mas conheciam-me, né? E eu acho que é isso que as redes sociais trazem, pá, já nem vou falar nos dias de hoje, né?
Não sei se no teu caso foi as redes sociais.
Não, mas estou a dizer,
estás
no sentido
numa casa emblemática
de conhecermos, que... também, sim, mas conhecendo as pessoas, mas já vais perceber o que é que eu quero dizer. Só com um exemplo também que eu te vou dar. Houve um dos adegas no Porto, eu passo no, já não me recordo, foi num hotel qualquer, já não me recordo. Passo pelo corredor, passo pela Joana, Joana Santiago, e cumprimento-a. Ela vira-se para mim: conhecemos-nos? E eu: não. E eu: acho que sim, não. E ela: não. Olha, mas eu fiquei tenho a ideia que nós conhecemos. Epá, depois é que se vai ver. Epá, conhecemos de quê? Epá, dos amigos em comum que nos vamos cruzando na internet, não é? nas redes sociais. E, portanto, há pessoas, e isso para dizer o quê? Que há claramente pessoas hoje em dia em que eu passo por elas e já não temos aquela reação de quem já não se vê há muito tempo. Porque não é verdade, porque nós vamos vendo, não é?
É verdade, isso é.
E acho que a parte de gira é essa.
Sim, é uma das partes positivas, que se é que isso tem alguma moralidade, não é? Positiva ou negativa, ou tem alguma polaridade, vá, se é a palavra certa. Mas sim, acontece-me, a ti também deve ter acontecido. Eu faço mais barulho que tu, não é? Tu és um tipo low profile. Tu és um tipo low
profile. Só, mas isso, mas tem altos e baixos. Há alturas em que eu me dedico tá, e depois tenho que...
Não,
tenho
mas
que
é sempre, a ideia que eu tenho de ti é, nesse aspecto, Tu mesmo quando fazes mais coisas online, e quem te acompanha este tempo todo, foste as primeiras pessoas a meter vídeos nos Facebooks e não sei o quê, ias para a adega e filmavas coisas e não sei o quê, mas sempre com, pá, não é tipo a parvo como eu, é com um ar mais profissional, com uma cena mais... Ou seja, tu és um tipo sério, o teu boneco é um boneco sério, não é?
Sim, tu também és. Não, eu sou sério. É assim, regra geral sou sério, sim. E há uma coisa que joga muito contra mim, e já agora aproveito para falar numa coisa. Eu tenho quase a certeza que muita gente até me acha antipático, mas isso é apenas porque no primeiro trato, cuidado, eu para caras, eu conheço-as, mas depois já não sei de onde é que foi, e portanto... Também não gosto de ficar, epá, fico ali a pensar um pouco de onde é que eu a conheço, ou se a conheço, né? E portanto muitas das vezes quase nem posso passar por uma pessoa e nem a cumprimentar, epá, porque não faz a mínima ideia de
quem
é
que é.
Mas sim, qualquer pessoa não, mas eu acho que eu exagero. E depois o que eu vejo é que quando estou a conversar depois quando desenvolvo a amizade, elas conferenciam um pouco isso. É que no início achavam que eu era um antipático.
Mas estás a falar com pessoas estás a falar
no setor. Eu
estou-me a lembrar de uma cena, de uma partida que preguei uma vez. Porque, pois é, quanto mais sério, pronto, um gajo começas a ter uma relação de amizade com a pessoa, não é? Mas depois começa. Eu toda a vida tive isto e sou muito mau nisto. Começa a apanhar estes pontos, é um gajo muito sério, muito sisudo na atitude, e lembro-me de uma partida que preguei.
Esta quem?
A ti!
Ah, é a mim?
A ti!
É onde?
Não te lembro quando eu te... Quando... Eu sei se isto devia contar, mas para mim pode. Que eu te telefonei a dizer que era da revista de vinhos, tu estavas nomeado para ir no Alto do Ano.
Ah, já, pá, recordo-me vagamente disso. Cara.
Isso é piada, mas eu fui buscar isto, porque há um dia que eu, acho que foi no dia, um dia que te visitei, qualquer coisa assim do género, mas ia a caminho e depois lembro, olha, falasse o gajo está lá, qualquer coisa assim do género, e depois liguei-te, mas eu sabia que tu não conhecias aquele número, e disse, ah, sou Paulo e tal, sou engenheiro Paulo, sou, nem sei se me apresentei com o nome, sou da revista de vinhos e pronto, o senhor está nomeado Penólogo do ano, aqui para internamente, eu queria saber o que é, já não foi o que é que perguntei, mas tu do outro lado disseste assim, o quê? Mas isso é assim?
Isso era um acontecimento daqueles, pá, sério? Sério? Quase como do Neil Armstrong para o Penélope.
Não, mas é porque era um bocado aquela ideia de, sabes, que os tipos quando fazem, há certos tipos de prémios Nobel, que eles, antes de darem a decisão final, eles fazem uma entrevista à pessoa, ou tentam conversar com ela, para perceber se a pessoa é minimamente equilibrada, ou algo assim do género. Eu lembrei, velho, vou fazer isto. Enfim, mas isto para dizer o quê? Que tu tens esse caráter sempre sério e pronto, e sisudo, mas ao mesmo tempo, eu não conheço ninguém que diga, não me lembro de alguma vez ter ouvido dizer de alguém. E na nossa profissão lidamos com muita gente, não é? Principalmente consumidores, é muito fácil tu causares uma má imagem, seja tu quem for, é muito fácil tu causares uma má imagem a um consumidor. Não me lembro de alguém fazer queixas de ti ou dizer mal.
Tá bem.
Agora, isso tu dizes, é muito natural, é. Tu cruzaste lá, consumidores, então eu sou péssimo porque eu não me lembro de nomes nem de caras minimamente, mas nomes sou péssimo. Ainda por cima, como sou muito presente nas redes sociais, há muita gente que já tem vindo ter comigo e alguns dizem-me, opá, tu não me conheces, mas eu conheço-te muito bem, eu estou contigo todos os dias. E portanto tem uma abordagem contigo que às vezes é, tu ficas naquela do, opá, vou dar a parvo de antipático e de estúpido, de arrogante, o gajo que não se lembra de ninguém, quer dizer, é aquele puto liceu com 15 anos que é, ah não me lembrava de ti, não é?
isso, na rua é uma coisa, mas agora imaginem em quando estamos num evento com provas e nós não estamos dentro ou não estamos do lado de lá da mesa. Eu habituei-me no adega sempre a ficar do lado de cá da mesa. Lá está, quando digo do lado está, do lado contrário.
Não há do lado de lá.
Mas o problema é para o consumidor, do lado de lá é o produtor. Sim. Eu normalmente estou do lado de cá. Mas principalmente quando não estou na mesa do portal, ou quando, noutros eventos. O que eu gosto muito de ver é quando chega um produtor com um copo, às vezes o produtor conhece-me, outras vezes não. Mas eu vejo cada vez mais, quem está ao lado, ou seja, outros consumidores, é que me conhece, e não tanto o produtor.
Sim.
E depois viram-se para mim, és do portal, não és? Mas até gosto, portanto, cresce sempre ali uma boa relação e começamos ali a provar juntos. É esse lado bom também. Mas vejo claramente que as pessoas vão conhecendo, mas ter esse relacionamento mais próximo, saber nomes e saber quem, pá, isso gosto de saber com quem estou a falar, isso sim, isso não há dúvida nenhuma. Pois é, isso que eu agora tento fazer cada vez mais, agora com o movimento, tentar perceber quem são as pessoas e conhecê-las melhor.
Então deixa-me pôr aqui um ponto de ordem. Tu enquanto funcionário de outra, não é? Podes dar ao luxo, e digo isto com alguma experiência de causa, não é? Podes dar ao luxo de ser low profile, se assim me entenderes, porque não é a tua função, não é? Tu és enólogo, a tua função não é aparecer. Se bem que hoje em dia já é relativo, já é relativo, mas enquanto produtor tens um vinho para vender e vais ter que começar a aparecer mais, não é? Vais ter que ter de uma certa forma, vais ter que associar um perfil à cara. Aliás, o teu rótulo, já agora aproveito para mostrar para quem não conhece. O teu vinho
não é fácil, é muito bom, não é? Não é fácil.
Pronto, meteste aqui a cara do gajo que é baixo de chegar cá para reconhecer.
Tenho é que te cruzar os braços. É.
Que é este mas, gajo? Está-se a rir, este é o que eu conheço.
Isso de dar a cara, epá, isso obviamente que nem em todas as empresas isso pode acontecer. E já agora, epá, por exemplo, enquanto que tudo o que é setor de vinho do Porto, por exemplo, acho que pensa um bocadinho diferente do resto do país. Enquanto que noutros lados, acho que aceitam mais a ideia de um anólogo dar a cara pelo projeto, epá, no vinho do Porto nem sempre é isso. E, por exemplo, eu no portal sempre o consegui fazer, quando eu consegui, é que depositam alguma confiança em mim, não é? E obviamente que se eu estar a fazer vídeos, ou se calhar essa parte mais séria também é imposta, porque no fundo não é o Paulo Coutinho que está a falar, só é o Paulo Coutinho e em nome também da empresa, não é?
Claro.
Portanto, esse peso nas costas tenho que o ter. Mas, por exemplo, eu reconheço que era impensável eu fazer isto, por exemplo, numa Cimento, ou num Noval, ou numa outra empresa, não é?
E partindo do princípio que há um certo e um errado, isso é certo ou errado? Achas que
certo ou errado?
Certo no sentido de é benéfico ou não, ou achas que as empresas têm mais a ganhar com isso ou com não fazer isso? Se é que se pode polarizar isso, não é?
Olha, eu sinto-me confiante em fazer isso, porque no fundo, se já estou lá há 25 anos, obviamente que não ambiciono abandonar o barco, pode-se dizer assim. Uhum. Eu lembro perfeitamente que já foi há uns largos anos que a Maria João de Almeida, numa visita à Quinta, estamos nós em conversa pela vinha, e ela fez-me essa pergunta, que foi, então e para quando um projeto teu? E eu disse, oh, Maria João, este projeto também é meu. Porque já me recordo há quanto tempo foi, mas imagina que já lá estaria bem há 10, 12 anos. Né?
Sim, claro.
E há 5 anos. E portanto, quando chega aos 25 anos, obviamente que eu digo que aquele projeto também considero o meu projeto pessoal, não é? E portanto, tenho claramente que dar a cara, mas obviamente que gostava de ter mais, por exemplo, noutras empresas, como aquelas que eu já referenciei. Muitas das vezes quem acaba por dar a cara acaba por ser uma outra figura, podemos dizer, mais de peso, ou alguém ligado à família. Ah, faz todo sentido. Pronto, e eu no portal tenho conseguido fazer um pouco isso. Também sempre tentar-me acompanhar com alguém da família. Mas
a imagem do produtor, não é?
Sim, exatamente. Só que assim, eu no meu caso há uma justificação para que eu tenha tomado logo conta um pouco dessa imagem, porque no fundo, puxa, em 94, quando eu comecei, os dois filhos mais velhos ainda estavam a estudar, não é? Os dois filhos mais velhos. Pois, eu sou mais velho que os dois filhos, e portanto eles ainda estavam a estudar, e portanto alguém tinha que começar, e portanto comecei eu, e hoje já me faço claramente acompanhar pela imagem da família, porque acho que isso faz sentido, não é?
Sim, eu também acho, principalmente porque dá a ideia de, pelo menos a mim, e eu acho de uma forma geral, a imagem do produtor, quando também é boa e quando ajuda, dá uma ideia de vontade de continuidade, que se calhar a do Inogo não me dá tanto essa confiança. Não quer dizer que uma casa que se faça representar para o Inogo, epá, e acho que as coisas estão um bocadinho esbatidas, ou melhor, estão-se a esbater um bocadinho, mas antigamente, há 5, 6, 10 anos talvez, havia muito aquela ideia das casas que contratavam o enólogo famoso, não interessava se ele fazia o vinho bem ou mal, ou se o vinho era o vinho que ele sabe fazer, ou que ele gosta de fazer, era adequado àquilo que era, podia ser a filosofia da casa, porque eventualmente daria visibilidade, daria vendas, e tu lembras-te, acho que hoje em dia está um bocadinho esbatido isso. E eu não encaro essa ideia como um projeto a longo prazo, não. A imagem do produtor, sim, dá um bocado aquela ideia, se quiser, mais à francesa, não é? Que é para dar continuidade e que a casa é que é importante e não as pessoas que lá estão.
Sim, mas isso é um pouco esse passo que agora, aí já ouviste falar na Quinta dos Mouros, acaba por ser uma marca dentro do portal, mas que acaba por pôr o nome da quinta, da quinta mais importante do portal, e foi onde tudo começou, foi a origem, e portanto hoje estamos claramente a desenvolver um pouco mais essa filosofia de produtor e de quinta, com outro peso, e que faz todo sentido, peca por algum atraso, sim, mas estamos no bom caminho.
Eu por acaso acho que não há atrasos, sinceramente. Atraso
não. Não, quando eu digo atraso, é assim, quando eu digo atraso é o quê? Isso é um pouco aquilo que, não sei se tu já sentiste isso, mas no fundo, quando estás numa empresa em que tu queres dar um passo e nem toda a empresa acompanha, não é? A história de quê?
Da minha vida, profissional.
Pronto, mas e eu eu confesso que tenho, e já falei isso muitas vezes internamente, mas que no fundo minha vontade de andar para a frente acaba por ser um pouco, não diria que é maior que todo o resto, mas no fundo que sou um pouco impaciente, sou, não há dúvida nenhuma. E, portanto, este projeto aqui das Monjas, para mim já gostaria que já tivesse acontecido há mais tempo e já estar hoje já num outro patamar, mas estamos a ir e com excelentes resultados.
Mas ainda assim, eu olho para essas casas de uma forma geral, e eu estava-te a perguntar isto por uma razão muito simples. Eu, quando olho para o panorama vitivinícola e vejo a forma como... Eu gosto muito eu gosto muito da ideia francesa de vinhos, aquela ideia de que as coisas são feitas a longo prazo, a casa é que importa, a casa vale mais do que as pessoas, ou o nome da casa, ou seja lá o que for, o histórico que aquilo tem,
Mas conseguimos conciliar a casa com um rosto?
Não, tu tens de ter sempre não. Rostos. Agora, tu tens é criar, por exemplo, quando falas vais atrasado. E eu penso assim, enquanto país devemos levar 200 anos de atraso, portanto, mais 5 ou 6 não é assim também tanto quanto isso. Mas quando eu olho para o panorama do vinho do Porto, por exemplo, acho que acabam por ser a parte do setor que está mais ao nível daquilo que eu considero
que seja. A falar agora, sim.
Não é? Porque o resto do setor, não é o resto, não posso generalizar, mas o resto do setor vive muito aquela ideia que eu costumo dizer que são empresas para uma geração. Eu estou a criar o meu posto de trabalho e portanto eu estou a criar a minha empresa, eu gosto muito disto, mas os meus filhos vão querer fazer outra coisa qualquer e depois a empresa vai morrer aqui, porque sei lá, estás a perceber a ideia. E portanto, e neste momento sou eu. E eu acho que o Porto, ou quando olho para as empresas de vinho do Porto, o que vejo é esse trabalho já de longo prazo, talvez por facto também de serem empresas que têm
ciclos muito mais calculistas,
não é? Mas também têm, para já têm mais valor acrescentado e depois também têm ciclos mais longos, porque o tempo que demora a fazer um vinho do Porto, por exemplo, e aquela ideia de tu começas uma empresa, tens de ter stocks, isso obriga-te a um pensamento a longo prazo que se calhar outra empresa não te obriga, não é? Isto faz algum sentido ou é só estupidez?
Faz, sem dúvida. E nessas grandes empresas de Porto, e aí temos duas figuras distintas. Imagina Simington ou imagina a Porto de Poças, não é? Uhum. São dois estilos e duas filosofias um pouco diferentes. Eu se tivesse que comparar aquilo, o percurso do portal ou a filosofia, seria mais Poças do que propriamente Simington, não é? Mas esse calculismo, quando se fala, por exemplo, numa Simington, obviamente a ponderação tem que ser muito maior, não é? Porque a Poças pode, por exemplo, não tem tanto peso da tradição, coisa que eu acho que... Mas também estão mais seguros porque têm um estilo bem definido também. Mas permite-lhes brincar um bocadinho mais, não é?
Eu acho que há aqui uma coisa... Tu estás a falar... eu penso assim, sou um profissional. Tu estás a falar e eu estou a pensar assim, sou um profissional do ramo. Epá, ele estava a falar de coisas que eu realmente não domino, não consigo discutir contigo. essas questões do Porto. Acho que o vinho do Porto e toda a indústria do vinho do Porto, se é que se pode chamar indústria, não sei se ofende, se não, mas
é um mundo à parte.
Epá, é um mundo à parte e completamente desconhecidos portugueses, em parte. Nós culpamos sempre os portugueses por não conhecerem o vinho do Porto. Eu acho que a indústria é que tem culpa de... Eu acho que se o nosso cliente não nos conhece, a culpa é sempre nossa. Ponto final. E a verdade é que é assim, é uma indústria que durante muito tempo não quis saber dos portugueses. A verdade é essa. Não precisava dos portugueses. O valor acrescentado que precisam ou que têm é uma indústria inglesa, não é?
Não é bem, não é bem. Essa é a ideia que as pessoas têm.
Mas eu começo por dizer que sou ignorante, não é? Portanto,
pronto, mas então, deixa-me dizer-te uma coisa. É assim, obviamente que as pessoas têm sempre essa ideia de que o vinho do Porto é dos ingleses. O Porto é dos ingleses, não é bem assim, né? Que as empresas de origem inglesa estão em maior parte, estão em maior número, isso sim. Portanto, vamos pensar nos cinco.
Mas na história do vinho, na história do estilo.
Sim, pronto, ok, tudo bem. Mas vamos ver a questão do. A França é também. Teve muita importância e é importante e continua a ser muito importante, não é? Só que França é assim, é um estilo diferente do inglês. Enquanto que o inglês estamos a falar mais. Podemos falar das categorias de mais valor, mas também podemos dizer que é mais rubi do que tawny. Ou seja, mas mesmo nos tawnys, obviamente estamos a falar mais das categorias especiais, estamos a falar dos 10 anos para cima, não
Mas quem? Perdão.
é? Em Inglaterra, a parte inglesa. Agora, França é também muito importante nos portos, é dos portos baratos.
Estás a falar enquanto mercado.
Enquanto mercado. Agora, isso já vais perceber onde é que eu quero chegar. E, portanto, o mercado francês, ou até poderíamos dizer assim, já para ir um pouco mais no raciocínio, o mercado da saudade é mais tawny, é mais Porto Corrente, principalmente o tawny.
E
E isso
clubes, tá?
fruto. Rubis, epá, é assim, rubis sim, mas é mesmo mais nos tawnys.
A seguir
Rubis também há, só que é assim. Só
acho que
que
vais ter que explicar isso, mas...
Também. Porque, portanto, é claramente o produto mais barato, mas o que foi desenvolvido, ou melhor, essa tendência foi muito à custa de, claramente, dos portugueses. Mas os portugueses, o que é que fizeram? Foram os grandes embaixadores de um pouco desse vinho do Porto, mas portos baratos, e portanto. Em que em termos de as vendas no mercado, as vendas a granel, nós tínhamos a vender Porto a granel, era essencialmente para a Bélgica e para a França, e muitas das vezes era para a parte de confeitarias, não é? E para consumo, basicamente era no mercado da saudade, não é? E portanto, isso eu acho que o português teve muita responsabilidade um pouco em espalhar essa tendência. Não sei se até que ponto isso está muito correto aquilo que eu vou dizer, mas é a análise que eu faço. Porque o português sempre quis, quando viaja, gosta de levar sempre o seu vinho de Porto. E pode não ser para consumo próprio, pode ser é oferecer. E em termos dos imigrantes, imagina que eles, a única coisa o que gostam de fazer é pegar numa garrafa de vinho do Porto e oferecer aos amigos.
O
Os colegas,
problema,
porque não é para consumo, é mais para oferecer.
mas o problema é que, obviamente, que se mudou nos últimos anos, mas eu lembro-me, estou-me a
Mudou,
lembrar,
mas
estou do meu.
estou a falar é como é que desenvolveu esse estilo, não é?
Mas a
E
verdade
porque é
é.
que. Mas já vais perceber, porque no fundo é aqui, cá em Portugal, agora deixa-me então acabar este raciocínio. Cá em Portugal,
Todos.
quem consome vinho do Porto?
Pois é isso. Já se consome mais.
Está bem, mas estamos a falar em termos históricos, certo?
Pois,
Em
mas
termos históricos,
é isso.
o vinho, o português, eu vou dizer uma coisa que, já disse isso várias vezes, mas tendo em conta que isto pode ser visto por mais pessoas, pode chocar. Mas no fundo é, o
Achas
português não
agora?
gosta de comprar, o português não compra vinho do Porto.
Sim.
Ponto. O português está sempre a... Não, não. O português está sempre a... Assim, não conhece... Assim, não conhece... Exatamente, por um lado é isso. Como não conhece, vai comprar o quê?
Vai comprar o
em baixo.
Sim.
Pronto. Por outro lado, quando quer um produto um bocadinho mais caro, ou algo mais... Epá, o português está sempre à espera que alguém lhe ofereça vinho do Porto.
Isso porque é conhece... O português está sempre à espera que alguém lhe ofereça alguma coisa.
Pronto, mas principalmente Porto. Porquê? Porque, e então cá em cima, perto no Douro, assim, não vejo nenhum duriense a comprar Porto. Porquê? Porque ou conhece a tia, ou tem lá um pipo dos avós, ou porque lhe deixaram... Porquê? Porque os produtores... O que é que um produtor de uva aqui no Douro faz? Todo vinho do Porto, todo produtor tenta fazer um pipinho de vinho do Porto. E, portanto, se faz vinho do Porto em casa, como é que o vai fazer? Vai metê-lo numa barrica. E o que é que vai fazer? Vai esquecê-lo porque o português não gosta de um vinho do Porto com esta cor. Isto seria um rubi. O que é que ele vai dizer? Que este vinho do Porto, um vinho do Porto com esta cor, que é o rubi, o que é que vai dizer? Vai dizer que o vinho está cru ou ainda é muito novo. E, portanto, vai deixá-lo envelhecer. E ainda envelhecer vai dar origem ao tónico. O Duriense só começa a beber vinho do Porto quando já perdeu a cor, já tem castanhados, já tem notas de velha. E só aí é que começa a consumir e a oferecer. E, portanto, o grande embaixador dos tónicos, para mim, foi claramente português.
Mas aí é que está, porque tu estás a falar de uma realidade que não é geral, não é? Aqui para baixo, a realidade mudou ligeiramente nos últimos anos, mas a verdade é que eu cresci sem saber o que era vinho do Porto. Eu digo isto com alguma vergonha, porque eu interesso-me por vinho entre os 15 e os 20 anos. Eu digo ele entre os 15 e os 20, porque aos 15 começo a achar que gosto de vinho, e aos 20 já estou a ler umas coisas e já estou a comprar uns vinhos e a provar não sei o quê, coisas dentro do meu orçamento, é óbvio, não é? E a verdade é que eu já trabalhava no meio quando eu descobri que eu dizia que não gostava de vinhos do Porto. Eu já trabalhava com o meio, eu digo isto com alguma vergonha, porque isto é ignorância minha, mas é uma ignorância cultural, é acima de tudo. Eu não conhecia vinho do Porto, porque para mim o vinho do Porto era realmente aqueles rubis baratos. E o vinho do Porto, quer dizer, havia uns carros, mas eu não sabia o que era aquilo. E depois é assim, por estilos, também não era um estilo. Como eu nunca achava graça àquilo, portanto, também não me preocupava em saber. Havia tanta informação sobre as outras coisas. E, portanto, no geral, as pessoas, o duriense talvez, mas o resto do português, que gosta de comprar vinhos a 4 a 5 euros, conhece os rubis baratos. E a verdade é que tu só há relativamente pouco tempo é que, eu, por exemplo, hoje em dia, para o geral, para receber pessoas e não sei o quê, gosto de ter um LBV, que já acho que tem uma relação qualidade-preço, pá, porreira, já consegues mostrar às pessoas que o vinho do Porto é outra coisa qualquer. Mas aqui há uns anos tu não tinhas LBVs no supermercado, tu tinhas os rubis, e tinhas alguns Tony, alguns vintas.
Uns lágrimas também.
Uns lágrimas, que não sei o quê. Depois também as classificações também são um bocadinho difíceis.
Não, é fácil. Pronto, mas é assim, o português... Epá, eu vou,
é fácil dizer ele, que viveu há 25 anos.
É fácil. É fácil. Eu vou viajar para aí entre os 15 a 20 anos. As primeiras provas que eu fiz lá no portão, só de vinhos do Porto, apanhei muita gente de Lisboa, vamos dizer, do Sul, que quando eu ia tentar apresentar um Porto, diziam, não, se podemos passar isso. Disse, mas passar isso porquê? Não gosto muito de vinho do Porto. Mas não gosto de vinho do Porto porquê? Não sei, não gosto, faz mal.
Tá. Ok, cá estamos.
Portanto, eu perguntava porquê que não gostavam do vinho do Porto e claro, dizer que não apreciavam, lá iam dizendo que era por causa do álcool, que era por causa do açúcar. E quando provavam, quando os convencia a provar vinho do Porto, a primeira reação deles, ou a primeira coisa que eles diziam era: epá, mas isto já gosto, isto gosto, deste Porto gosto. Assim, mas porquê este Porto? Mas estavam-me a dizer, nunca provei disto, os produtos que eu provo não têm nada a ver com isto, sabem muito, muito álcool, ou então são muito doces. E é E é claramente, pá, para mim, a grande preocupação que eu tenho nos vinhos do Porto acaba por ser, é um pouco por todos os atores, mas eu acho que faço questão disso, epá, é o equilíbrio de tudo isso. Mesmo nos rubis e nos tawnies, o que eu acho que a grande maioria, o erro que faz, é consumir tawnies a temperaturas de 18, 20 graus. Para já nenhum vinho do Porto deve ser bebido acima dos 19 ou 18. 18 para mim já é demais. E, epá, então,
é muito tawnies, álcool, é isso?
Sim, porque se sai demasiado álcool. Um rubi, como no fundo tem um tanino mais agressivo, também descer dos 14 começa a ser complicado. Mas tawnies, não tenho problemas nenhums em servir um tawny à temperatura de um branco. E se for preciso servir um brancos muito doces, portanto, o Lágrima, que eu falei há pouco, que é a categoria de vinho de Porto Branco mais doce, servi-lo quase abaixo de uma da temperatura de um vinho verde também faço, não é? E por falarmos no adega, recordas-te que uma das vezes em que eu levei um vinho doce foi um granizado, não é?
Sim.
Também que não é vinho de Porto, mas só para perceberem a ideia, no fundo é um branco apenas com 10% de álcool, 10,5% não, estou a dizer, 10,5% de álcool com...
Aquilo era se me recordo, era uma aproximação, um colheita tardio, era um colheita tardio.
Não era, pá, não era, não é um colheita tardia, é um colhido tardiamente. Ou seja, era com uva com um estado de maturação alto, sim, mas nada de podre, muito pelo contrário, e que era interrompida a fermentação, portanto tinha apenas 10 graus de alcoólicos. E tinha 90 gramas de açúcar.
Chama-se fêmea, não é?
Fêmea, sim. E portanto, eu quando lançamos esse vinho, eu achei-lhe uma piada. Aliás, fiz grande pressão para a era comercial para me deixarem engrafar aquilo. Mas depois, quando foi para tentar perceber como é que isso devia ser consumido, fui baixando a temperatura e não há dúvida nenhuma que para mim aquilo tinha que ser servido à volta dos 4, 5 graus. Só que é assim, nem em provas é impensável não conseguires isso. E depois, mesmo até em serviço, mesmo nós lá no nosso restaurante, era muito difícil eu conseguir servir aquilo naquele ponto de solidifica ou não solidifica. Até que um dia, deixei congelar mesmo. E quando vou servir, a garrafa estava completamente congelada, mas servi em gelo. Aí não há dúvida nenhuma que eu dizia sempre: isto tem que ser servido estupidamente gelado. Era o meu ponto indicador para serviço, era essa. Vinha para servir estupidamente gelado. Até que uma vez deixei ir um pouco mais no congelador e ficou completamente congelado. E foi precisamente em 2012, quando nós tivemos uma grande granizada, fomos muito fustigados pelo granizo em junho.
É tipo que eu depois
batizei a forma de servir o fêmea como o granizado de fêmea. Bom, isto para dizer o quê? Claramente o equilíbrio do álcool e o açúcar, já nem falo na acidez, porque isso toda a gente percebe isso, tem que haver ali um equilíbrio muito grande. E, portanto, o que eu acho que as pessoas, quando provavam o vinho do Porto, ou um estilo, um tipo de vinho de Porto, já eram logo fustigados pelo álcool. Depois, muito pesado em boca por causa da questão do açúcar. E então, é uma temperatura errada, aquilo dá uma confusão enorme na boca. Depois há a situação de que, bebendo um pouco mais, faz mal, mas não é o álcool. Posso dizer que nós podíamos estar aqui, não sei quanto tempo vamos estar, mas imaginemos que ficamos aqui durante uma hora, se estivéssemos frente a frente com uma garrafa de vinho do Porto e com um queijinho ao lado, nós éramos capazes de beber a garrafa toda
Mas
e sem problemas nenhum.
Eu sei de experiência, pá, eu sei de experiência que tenho alguns amigos que gostam de pôr. Eu confesso que é assim, ainda assim, ainda, epá, não é o momento certo, se calhar, para dizer isso, mas olha, já comecei agora, tenho que dizer. Eu sou muito mais Madeira do que Porto, porque eu sou mais brancos, pá, sou mais, pronto. Ainda assim, há uma doçura do Porto comparando com a acidez do Madeira. Mas tenho um ou dois amigos que são fãs incondicionais de Porto e é muito comum, ou melhor, era quando nós nos podíamos juntar, um jantar bem regado acabar com uma garrafa de Porto em cima da mesa que se acabava, não é? Portanto,
o
que se me sabe...
E o problema do Porto, as pessoas têm também essa ideia, deixa-me também transmitir um pouco isto. O problema do Porto não é o álcool. Eu acho que o problema do vinho do Porto é o açúcar. E, portanto, toda aquela ressaca no dia seguinte não é bem o álcool, é mais o açúcar.
Não é só o Porto. Não é? Quando tens vinhos tintos, por exemplo, com muito açúcar residual, tu tens ressaca no dia a seguir.
Sim, mas o tinto para conseguires fazer a mesma moça não é fácil. Portanto, eu numa refeição gosto de terminar com Porto e se por acaso exagero, não exagero, no fundo se beber muito o que eu tenho que fazer é beber água. É esse o grande segredo, é ir bebendo água também, não é?
Epá, mas claro, uma refeição. Mas isso é a dor de cabeça, é desidratação, não é?
Pronto, é isso. Por isso que eu estou a dizer. O problema é que as pessoas dizem aquilo é vinho do Porto, beber um vinho com 19 ou 20 graus. Ah, não é? É água. É a desidratação, é o açúcar que desidrata. E, portanto, mesmo nas refeições de vinho do Porto, pá, que eu acho que é isso que cá em Portugal custa muito a pegar, obviamente que durante a refeição temos que beber muita água. Aí de quem não o faz a pressão. Então, no dia seguinte não se põe de pé, não é?
Então, diz-me uma coisa. Eu queria-te fazer aqui... Convidei-te para falar do teu projeto. Estamos a falar de Portos e...
Mas é bom. À vontade, anda lá.
Mas antes de ir ao teu projeto, já que falaste nisso, era uma intenção que eu tinha, que é a maior parte das pessoas, acredito que seja mais como eu do que como tu, que é mais ignorantes do que conhecedores. E o vinho do Porto acaba por ser... Tem muitas... classificações ou subclassificações, ou seja lá o que for. Espera, já lá vamos.
Três.
E isso, eu não sei se isso confunde as pessoas no...
Assusta.
Eu estudei isso de alguma forma, mas tenho uma organização mental que me permite perceber o que é o quê e escolher. Olha, eu gosto destes e daqueles e compro dentro disso. Mas explica-nos lá o que é o vinho do Porto e essas várias classificações. E pá, sem ser uma coisa que demora 2 horas, porque eu quero falar do teu projeto, mas explica-me essas organizações do vinho do Porto para as pessoas também, porque eu acho que há uma coisa que em geral, para os vinhos, que é tu precisas de ter, não estás a trabalhar a falar comigo.
Não, vou tentar ver se encontro aqui um diagrama que até me poderia ajudar, mas Ana,
eu acho que tenho um. Eu fiz análise sensorial com o Manel Lima e ele tem uns comportamentos
muito fixos. Então se calhar era o mesmo. Era 4 quadrantes, dividia as categorias do vinho do Porto em 4 quadrantes, é isso?
Possivelmente sim, acho que era.
Okay.
E a questão é... Acho que a ignorância... O vinho é uma... Não quero estar aqui... Mas o vinho, uma das coisas que afasta os consumidores do vinho e os leva muitas vezes para outras bebidas, entre aqueles fatores naturais de maturidade, se quiseres, oportunidade, é a complicação, não é? Porque um tipo abre uma garrafa de cerveja e está-se borrifando para se aquilo sabe isto ou aquilo, e nós complicamos um bocadinho, ou então é mesmo um produto que precisa desse nível de complicação, nem que seja o básico. Ok, aceito isso. E o vinho do Porto, acho que beneficiamos quando temos alguma noção do que é um, o que é outro, o que é que se faz. Portanto,
fala-me. Bem, é assim, o que eu acho que assusta muito as pessoas é entrarmos em demasiadas categorias e aquele diagrama que o Instituto, penso que foi o Lima que o desenvolveu e que eu depois adaptei até para as categorias do portal, acho que ajuda a pôr em ordem toda a confusão mental que as pessoas têm em relação às categorias. E, portanto, se conseguimos colocar em 4 quadrantes, isso ajuda imenso e eu usei muito isso. Não só para consumidores que visitavam lá a Quinta, mas também para clientes. Tenho enviado esse diagrama para clientes porque isso ajuda-lhes imenso. Mas mesmo esse diagrama, Antes de avançar para esse diagrama, para mim, há que pôr em ordem apenas os vinhos do Porto em três categorias. Eu aí colocaria, ou melhor, e antes de falar quais estas categorias, pá, sabemos que o vinho do Porto acaba por ser um jogo de cores. Uhum. Tens essa ideia, ou assusta-te um bocado dizer isso?
A mim não.
Achas que as pessoas vão perceber isso? Porque no fundo, nós falamos aqui já em Tawny e Ruby.
Então vamos fazer uma coisa. Juntamente com este vídeo, depois eu sou um bocado burro na forma como edito estas coisas, eu não vou editar nada disto, porque o que era bonito agora era o desafio que eu te vou fazer, pô-lo aqui. Mas eu não consigo, portanto, nos comentários disto vamos espalhar. Vais-me fazer o favor de fazer uma filmagem daquele corredor que tu tens da passagem das cores.
Está bem.
Pronto, e isso percebe-se essa história do jogo de cores? Sim. E da variação das cores. Não sei se era aí que tu querias chegar.
Não, sim, era, mas assim, esse antes de avançar para isso, mesmo até para isso, eu acho que... Porque, vamos lá ver, quando nós há pouco falamos então em Ruby, as pessoas já estão a pensar que é, pronto, que foi, pronto, já são termos, podemos dizer, ingleses, e quando falamos em White, mas quando falamos em Ruby, epá, eu acho que aí o segredo está a começar, até era por aí, mas no fundo são cores, portanto, nós temos White, temos o Ruby e temos o Tawny. Uhum. E no White estamos a falar de quê? De uva branca. Sim. Ou de vinho branco. Uhum. No Ruby estamos a falar de que cor?
Tinta, não é?
É cor Ruby. E quando vamos para o Tawny, pronto, a tradução possível para o Tawny será o aloirado. Uhum. E o aloirado é o quê? É já quando temos... Bem, os consumidores quando pegam num tinto novo. E quando vão vê-lo passado 20 anos já tem aquele caráter castanho, só que quando fazemos o envelhecimento em barrica, nós vamos ter uma aceleração dessa cor. E portanto vamos ter, mesmo com 4, 5 anos, já podemos ter uma cor bem, já, muito longe da cor rubi, e então vamos para uma cor mais aloirada. Então é essa que dá origem ao termo para o Tawny. E portanto, em termos de vinho do Porto, temos os brancos, depois temos os tintos. Dentro dos tintos é que temos os rubis, que no fundo, o que é que nós pretendemos ali? Preservar a cor. Um rubi terá que ser sempre concentrado de cor, temos que ter sempre frutos vermelhos, temos que sempre ter em boca um tanino, algo agreste. Portanto, será o mais parecido a um vinho de mesa com muito açúcar.
É sempre um vinho novo ou não?
Não, pode ser um vinho velho. Isso depois já... O problema de pôr no vinho do Porto são as exceções ou as variações. Mas no fundo é, um rubi terá que ter sempre uma cor concentrada que, enquanto novo, pode ser violeta. Uhum. Um rubi mais evoluído será sempre algo escuro, poderá ter algumas tonalidades castanhas, mas para ter tonalidades castanhas já tem que ser muito velho. Okay. Enquanto que um Tawny novo já pode ter essas tonalidades castanhas. Mas isso porquê? Porque já vamos ter um envelhecimento oxidativo. Um rubi acaba por ser quase um envelhecimento, não direi redutor, não é completamente redutor, mas já lá vamos, mas é essencialmente tentar evitar a oxidação. Porquê? Porque queremos preservar fruta fresca, e queremos preservar cor, e queremos preservar estrutura em boca. Porque depois pode eventualmente envelhecer em garrafa. Por isso é que eu incluo sempre aqui, e as pessoas ficam um pouco chocadas, eu chamo-lhe um rubi, e tu ainda há pouco falaste que os vinhos mais básicos eram rubis. E eu estou a dizer que o topo de qualidade de um rubi é um vintage. Sim. E começa por aí. Sim, sim. Portanto, vintage, LBV, um reserva rubi, e depois vem o rubi.
Que é os filhotes, aquela coisa toda que a malta encontra no supermercado, eram rubis, não é?
Eu acho que era um Tawny demasiado novo, porque depois nos Tawnys, vamos então agora aos Tawnys, que no fundo será um envelhecimento oxidativo, ou seja, depois de fazer o vinho do Porto há um envelhecimento em madeira. Uhum. E portanto nesse envelhecimento em madeira, o primeiro da categoria, ou o Tawny mais novo, qual é que é? É um Tawny com 3 anos. E depois vem uma reserva Ruby, uma reserva Tawny, que é um quê? Que é um Tawny, já com uma cor muito já mais evoluída e mais aloirada, à volta dos 6 anos. E depois entramos nas categorias especiais, que é o quê? É o 10, o 20, o 30 e o 40.
Uhum.
Pronto, e portanto, obviamente com um 40 anos tem quase a tonalidade, agora falaste dos madeiras, sim, quase sim, que parece sim. Às vezes branco, não é? Um branco velho.
Porque não, tem que ser com uma prova, eu já tive em provas cegas com os dois e tens que ter ali algumas chaves, não é? Pá, acidez e açúcar e o tipo de descritores muito específicos que tu tens, podes conseguir distinguir, porque nas cores...
Para distinguir um quê? Um tawny velho de um branco?
De madeira, por exemplo.
Sim,
madeira. Pá, madeira, okay. Pronto, na cor pode dar uma coisa mais verdeada, com um tawny velho talvez sim. Não dê. Mas também é possível que o tawny velho também te vá buscar uns verdes. Não é?
Claro, mas para isso tem que ter 40, 50 anos, não é?
E, portanto...
Pronto, mas é essa evolução, esta esquematização das três categorias, eu acho que já ajuda muito. Uhum. Agora, existe depois as variações, não é? E, por exemplo, enquanto que há aqui um tawny que eu não falei, mas, por exemplo, estes tawnys todos que eu falei são misturas de diferentes anos. Sim. E pronto, quando eu digo que um tawny, o tawny mais básico tem à volta dos 3 anos,
é uma
média aritmética, podemos usar aqui, uma média sensorial, não é aritmética. Portanto, eu num 3 anos, ou numa qualidade para um 3 anos, posso usar algum tawny quase do ano.
Uhum.
E por isso é que eu digo que se calhar alguns tawnys muito, muito, muito marados, ou muito, muito forçados, acabavam por se parecer a um rubis, porquê? Porque usavam se calhar muita quantidade do tal vinho novo. Pronto, mas isso para dizer o quê? Que quando depois vamos para o reserva ruby, 10, 20, 30 e 40 é sempre mistura de diferentes anos, mas é algo que vai criando em adega, não é algo que vamos fazer um lote de 40 anos para engarrafar, não, o lote de 40 anos já está feito há muito tempo, pode ir ajustando anualmente. Portanto, por isso é que se diz que o rubi, quem faz o rubi é a adega ou o ano, ou é a qualidade da uva, e o tawny, quem faz o tawny, é o adegueiro ao longo dos tempos, não é?
Uhum.
Portanto, há aqui um
Mas normalmente os datados são sempre os rubis.
Não. Era aí que eu ia chegar em relação a uma categoria de tawny que eu não falei, que é o colheita.
Okay.
O Porto Colheita é o único tawny datado. Ou seja, um colheita é um quê? É um vinho que envelheceu em barrica, mas de um único ano. E que só é lançado 7 anos após a colheita. E por isso, 7 anos depois da colheita, obviamente que já perdeu toda essa cor e toda essa estrutura e todo esse fruto fresco e fruto vermelho. E portanto, como já o perdeu, já está na categoria tawny. Obviamente, esses 7 anos já é suficiente para libertar-se de todas as características que o poderiam...
Mas tu dizes que os tawnys vão para a madeira logo, cedo, vão muito cedo, não é?
Logo assim, eu
e os outros não, os rubis ficam em Cuba?
Não, os tawnys, eu meto-os, ou quer seja tawnys, quer seja rubi, é seguir ao primeiro inverno. No fundo, o primeiro inverno é o suficiente para fazer uma clarificação estática em balseiro ou em cuba. Portanto, tudo o que é turbidez em exagero é, logo a seguir ao inverno, é separado e então aí é que começamos a fazer os blends, quer seja para tawny, quer seja para rubi. Ok?
Ok. Mas a nível de processo, há uma grande variação, não há?
Se andarmos para trás... Eu agora, e estou percebendo um pouco o que aqui é o... Agora vou-te fazer as perguntas, para ver se chegaste lá. Não, porque é fácil, porque ao fazer estas perguntas, eu acho que quem vai ouvir isto também vai... É útil também para eles. No fundo, se
o pior é se eu errar.
Não vais, porque é fácil, porque eu faço isso com clientes igual.
Ah, boa.
No fundo, perco um tempo, conforme eu perdi agora. Não é perder, é investir, e depois é fácil. Mas no fundo é, se o tawny nós vamos querer que tenha, que não tenha, como seja, muito concentrado de cor, e portanto queremos ter uma cor muito mais aloirada, não queremos tanino muito pesadão, queremos um tanino muito mais suave, e por isso é que envelhecemos em madeira, porque aqui envelhecemos os vinhos em madeira, acaba por ser por arredondar os taninos, não é?
Uhum.
Portanto, No caso do Tawny, ele é muito elegante. E, portanto, e em termos de cor, desaparece, vamos ter frutos secos e por aí fora. E se no Ruby nós queremos a concentração de cor e muita presença em boca, e mesmo até para depois aguentar o envelhecimento em madeira, em garrafa, portanto, vamos então agora ao processo. Em que tipo de vinho do Porto eu vou usar as minhas vinhas? Ou vinhas das Portas a Sul? Ou vinhas de baixa altitude?
Porque estás a falar de mais concentração, será, claro. Será nos vinhos onde queres mais concentração, é óbvio, não é?
Claro,
é que seria óbvio, mas depois...
Claro.
Às vezes, não, é quando, óbvio. Sabes que às vezes sabes qualquer coisa é pior do que não sabes nada.
Sim, eu sei disso. Mas agora deixa-me dar-te aqui também mais uma dica, que é o seguinte. Não nos podemos esquecer que quando fazemos vinho do Porto, 20% daquilo que nós adicionamos para interromper a fermentação é aguardente, álcool. Com uma cor que é igual à da água, portanto, sem cor. Portanto, vamos 20% daquilo que nós adicionamos
vai diluir.
Portanto, vamos, isso ajuda-nos também agora a pensar nestas, ou a responder àquilo que eu vou perguntar. Portanto, em relação à idade da vinha, já, pronto, é um pouco isso. Que uvas é que eu vou usar, as que estão viradas a sul, que são que têm mais exposição solar, vou usá-las para qual? Para o Rubi ou para o Tony?
Então, à partida será também... Espera aí.
Anda lá. É a primeira coisa. Não penses muito. Não penses tecnicamente.
Ah, não. Pois o problema é esse.
Mas é esse. Mas no fundo, quando está virado a sol, obviamente que tem muito mais exposição solar. E se consegue amadurecer...
melhor. Mas pronto, pensem uma coisa.
Pensem uma coisa.
Sim, à partida serão as mais concentradas também.
Pronto, mas pensem uma coisa. Porque quando eu falei no álcool, é... Porque o vinho do Porto tem 19 a 20% de álcool.
Sim.
Obviamente, se eu tiver uvas com 17 ou 16 graus de álcool potencial,
certo,
eu vou usar muito menos aguardente, ok? E, portanto, vou diluir menos. Portanto, isto também já ajuda a perceber que uvas com mais concentração de açúcar, ou onde eu consigo chegar lá, essas serão as para os rubis,
claro.
Não é? Porque, no fundo, eu posso fazer um Tawny, obviamente, com uvas bem expostas, ou com uvas que imagina que dessem origem a um vintage, eu posso fazer isso. Epá, mas depois é uma estupidez do caramba em adega.
Eu nunca tinha pensado nisso assim, mas faz sentido.
É uma estupidez depois em adega nós estarmos a querer libertarmos da cor,
estás a estragar
tudo, não é? E portanto, tudo isto em adega, ou tudo isto na gestão de uma vinha e da adega, é um pouco mais complexo do que quando se está a fazer vinho. E, portanto, eu tenho que distribuir as minhas parcelas, que vão desde os 600 metros de altitude até aos 130, tenho a exposição norte, a exposição sul, tenho vinhas novas e vinhas velhas. E, portanto, tenho que fazer uma gestão disto. Lógica, não é? E, portanto, eu petal nisso, obviamente, se eu quero envelhecer e quero perder cor, para que é que eu vou extrair muito? Porque é que eu vou estar a pisar em lagar para depois fazer um Tawny velho? Eu preciso, mas assim, eu se eu precisar, eu, regra geral, tento que seja algo diluído, mas com concentração suficiente. Mas depois não nos esquecemos que eu no Tawny eu posso juntar diferentes anos. E se eu precisar de um vinho, que se o vinho não tem estrutura suficiente, porque eu na vinha, na adega, não extraí o suficiente, tá, vou buscar um bocadinho de rubi, não é? E, portanto,
Sim,
esta
eu nunca tinha
mistura
visto isso,
toda
quer dizer, nunca tinha.
é fácil. Ou
É
é
fácil.
super. Não, é super fácil.
Acredito que sim, mas
Só
para quem
que,
nunca.
sabes porquê? Também, pois, mas é assim. É super fácil, só que é assim. Neste momento, brinco com todas essas variações. Pai, no fundo, dá-me um gozo enorme poder brincar em adega. Durante a vindima. E aquilo que. Ah, e agora vou recuperar uma coisa que eu há pouco não disse. Eu disse que já estava há 25 anos na adega, naquela, a fazer vindimas ali, e a minha colega, que já está comigo há 12 anos, ela diz-me todos os anos a mesma coisa: que não há uma vindima igual à outra, e todos os anos eu consigo surpreender. Mas é precisamente essa brincadeira. e às vezes são coisas que, pá, não, sem entrar muito em detalhe, mas no fundo imagina o que é pegar em vinhos de escorrimento do próprio cais de descarga, uhum, que tens, não é? Principalmente se está a chover, uhum, não é? E pegar naquilo e não vou deitar fora. Porquê que eu vou deitar fora? Uhum. Ah, aquilo já não tem cor, não? No fundo é. Imagina o que é o... pá, e esta política, ou esta aquilo que... Olha, foi uma empresa inglesa que desenvolveu, mas no fundo o Porto Pink. Pá, isto é mais uma daquelas coisas para complicar, mas que acaba por se justificar e acho que até acaba por ser útil. Mas no fundo o Pink acaba por ser como o vinho rosé para o vinho consumo, não é? Ou para o vinho de mesa.
Mas em que
o
sentido?
Pink acaba por ser uma concentração do restante, não é?
Depende, eu não faço assim.
Ah, pois. Mas são estas brincadeiras. Faço... Mas estas brincadeiras. Tá bem, não, mas obviamente eu não estou a falar de coisas sérias. Não estou a falar de um rosé.
Mas eu estou a perceber. Okay? Mas atenção. Deixa-me dizer daqui. Ainda vivemos. Não sei se é um país, se é num mundo. O que eu disse depois pode ser encarado como se eu estivesse a moralizar isso, mas não estou. Dizer, pá, tipo, vinhos que eu tenho a possibilidade, que é uma coisa que as pessoas às vezes também não sabem dos enólogos, ou não sabem, ou não querem saber, se calhar não têm que saber, que é, tu nem sempre, pá, tu tens que otimizar as coisas, e existe mercado para as coisas, e não há aqui
não só uma questão
não tem
não
que
só
haver
uma
uma
questão de otimizar,
não é?
É uma
O
questão
mercado
de gestão,
precisa...
A gestão da adega é, para mim, é uma disciplina, poderia ser uma disciplina
não,
de formação.
Por exemplo, eu gosto de fazer, agora vou-me contradizer, eu gosto de fazer rosés, quando me pedem um rosé, felizmente depois também posso, quando me pedem um rosé a sério, eu há 2 anos, há 3 anos, fiz uma coisa que eu achei graça por inverter, fiz ao contrário, fiz um tinto que era um subproduto de um rosé e não ao contrário. O rosé que era importante, pá, mas eu na prensa, como tu vais fazer um rosé de prensa, tu tiras 45%, mais ou menos, de rendimento e o resto fica lá. Mete aquilo para um lagar e sai um tinto. Sai um tinto, mas sai um tinto com 11% de álcool, ou seja lá o que era, porque aquilo era uma base espumante, até era menos, pá, 10%, 10,5%, 11%, coisa assim do género. E pronto, e depois é isso que estás a dizer. É, pá, vamos para ali fazer, vamos fazer o vinho dali, depois vamos ver o que é que aquilo dá e depois os ajudamos a guiar. Mas é um bocado por aí.
E às vezes,
ano passado,
e às vezes é dessas brincadeiras ou desses testes que depois têm algumas coisas engraçadas.
E
não?
O ano passado fui ao Douro, tu já provaste o tinto que lá fiz, e esse
sim,
tinto, pensei
no
assim, venho para o Douro, epá, primeira vez, nunca fiz aqui nada, olha, vou concentrar isto. E tirei, aí concentrei, e meti logo o sumo para dentro de uma barrica, ele fermentou por lá. E vou ter uma barrica de rosé que é uma concentração de um tinto, mas assumido. Depois também há um bocado aquela ideia de é só puristas, não é? Não há rosés que não sejam concentrações de não sei do quê, e depois não há tintos que não sejam concentrados. Epá, eu acho que a gente tem que assumir, porque as coisas não perdem valor por isso, acho eu, pelo contrário, não é? Se estás disposto a dar 5 ou 10% do volume do teu vinho para melhorares a qualidade do vinho naquele que o conceito que queres fazer, acho que faz sentido. Mas
eu acho que isso que nós aprendemos um pouco aqui no Douro é que com as mesmas uvas nós conseguimos fazer, né, um pouco de tudo.
Vocês aprendem isso e aprendem a valorizar qualquer coisa que tenham, porque as coisas,
claro,
também têm valor. E tu sabes que, por exemplo,
sim,
se vais deitar fora 1.000 litros de mosto ou 500 litros de mosto. Eu na adega onde eu faço os meus vinhos, epá, às vezes acontece, se o pessoal da adega, eu trabalho muito na adega com eles, desvalorizar aquele bocadinho de vinho que fica no filtro, aquele bocadinho de vinho que fica na mangueira, aquele vinho não sei o quê, e às tantas digo, então, vamos lá pôr isto dentro de um balde. Daqui aos tempos estive a fazer uma tiragem do espumante. Epá, e havia nas mangueiras, e assim a brincar, não sei o quê, epá, a brincar, enchi mais 100 garrafas. Mais 100 garrafas. Eu disse, essas 100 garrafas, eu vendo-as a 10 euros cada uma. E, portanto, são 1000 euros que estão aqui que vocês não querem estar fora.
Olha, qual é que achas que é a Cuba maior que eu tenho no portão? Em termos literais.
Esta resposta eu devia saber porque eu já visitei o portão.
Não,
a Cuba
não
maior.
É só para enquadrar aqui onde é que eu quero chegar. A Cuba maior, pá, não é que seja muito grande comparado. Sim, mas dá lá um palpite.
20 mil litros.
112.
100?
Tenho duas de 112. Qual é a mais pequenina?
Mas estás a ver, isto é porque eu também não conheço a dimensão. Epá, eu sou completamente ignorante em relação à dimensão. Um gajo que perceba de vinhos do Porto, assim, às 20 mil litros.
Não, eu já enchi.
A mais pequenina eu sei, a mais pequenina é de 1000.
Não. Não deveria dizer isso por causa por causa da alfândega, mas a minha cuba pequenina pode ser um garrafão de 5 litros de água. Em que só tem 2 ou 3 litros.
Não, mas
pronto, mas é assim. Mas eu acho que é isso. Mas já, durante muito tempo eu não pensava assim. Não é? Portanto, isso é uma coisa que já vem comigo. Posso dizer que se calhar não tem 10 anos, não é? Mas no fundo, às vezes, pronto, nas passagens, por exemplo, eu não tenho, eu, nas classificações dos brancos, pronto, vou falar até dos brancos, que tu gostas mais, mas no fundo nos brancos, eu só faço clarificações estáticas, antes da fermentação, e portanto as borras, ou aquelas borras mais grossas, nós andamos ali durante 2 ou 3 dias a tentar tirar no máximo possível, e portanto tenho um filtro de borras, mas não uso.
Eu não tenho ideia que eles tenham bons rendimentos. Eu nunca usei, mas...
Tem bom. Só que sai dali, estás lá de filtro, não é? Não gosto. Agora, sabes o que é que eu faço?
Uma boa isotérmica para as borras. É caro, mas estás a usar o filtro.
Mas olha que... Mas eu não preciso disso. Eu tento durante 2 ou 3 dias retirar o máximo possível de mosto. Os últimos mosto que eu tiro, que esteve mais tempo em contacto com as borras, obviamente que esse tem um destino mais premium.
Sim.
Certo? E quando as borras já estão quase, não digo sólidas, porque elas nunca ficam, não é? Mas às vezes, a meio da vindima para a frente, quem tem uma vindima durante um mês, como eu, é muito difícil fazer isso, mas...
E aguentá-las,
elas depois começam a fermentar, o que é que eu lhes faço? Quando elas começam a fermentar. Achas que eu deito fora?
Claro, então faz o mesmo
coisa. Elas começam a fermentar.
Deixas fermentar? Deixas
não. Fermentar. Não deixo. Não, faço o mesmo porco. É açúcar, aquilo, certo? E é manoproteínas, certo? Deixa-me aguardente, interrompe e depois lá, mais tarde ou mais cedo lá vou usar. São estas truquezinhas depois, que eu acho que...
Mas isso é importante, sabes? Isso é importante, porque, por exemplo, isso...
Deixar fermentar não gosto, porque os aromas que ali vêm
é só
aromas de ovo podre e para isso não vale a pena.
Pode ser honesto, eu consigo, agora não, mas quando tinha uma adega, não, já estou como tu, né? Trabalhei muitos anos numa casa em que aquilo para mim era meu, e tinha otimização do espaço e fazia isso que tu estás a dizer, fazia classificação estática, mas usava uma cuba isotérmica, e na cuba isotérmica atrasava o arranque da fermentação e durante 2, 3, 4 dias andava ali a tirar mosto por cima, né? E depois, obviamente, o que é que vais fazer? Vais fazer com que a borra fique super concentrada quando aquela porcaria começa a fermentar. Epá, aquilo é esgoto e cocó, basicamente. Aquilo aquilo se cheira a material focal, vulgarmente chamado de merda, não é?
Por isso é que eu não deixo chegar
ali,
a esse ponto.
Andas ali um pouco, opá, eu já experimentei tudo com isso. Isto agora, quer dizer, quem tiver a ouvir isto, se não gostar, olha, passa à frente. Mas andei ali um tempo que pá, fazia, lá está, como tu, eu revejo muito nessa tua, eu sou muito ensaísta também, muito experimentalista e não sei o quê, e então o que é que eu fazia? Deixava fermentar, depois tirava, pá, depois andava a colar aquilo colava aquilo pronto, para tudo, carvões e PVPPs e bentonites, uma margem mínima, aquilo é uma percentagem muito pequenina, e a minha ideia era tratar aquilo. O que é que eu fazia? Punha aquilo numa cuba à parte, e depois todos os vinhos que eu sempre guardei muito os vinhos com a borra da fermentação.
Mas é da fermentação, sim.
Até porque eu uso muito a técnica de ressuspender borra para trabalhar com o nível sulfuroso mais baixo. Mas isso é uma outra conversa, que depois dava aqui uma discussão com aquela malta que diz que, enfim, eu acho que há muita ignorância, cada vez há mais ignorância, e aborrece-me um bocado isso. Mas isso é uma outra conversa.
E às vezes... Agora que eu já andei no Douro há uns anos atrás, em que andei a ver se arranjava borras de decantação após fermentação, porque precisava delas.
Pronto, mas o que eu faço, sabes o que é que eu fazia? Fazia
assim, era estranho.
Aqueles vinhos que eram engarrafados, às vezes até vinhos já com um ano, eram engarrafados, portanto tirava a borra, já não ia precisar, e essa borra toda boa, ia misturá-la com esse vinho, com esse superduto, um vinho de segunda ou terceira, que eu ia juntando ali, e depois ia fazendo umas batonagens, porque também não gosto de batonagens, portanto ia ressuspendendo as borras de vez em quando, e tal, e cada vez que tinha uma borra fresca para meter lá em cima, metia lá em cima. A minha ideia era, depois mascaravas o vinho com aquela manoproteína toda, e isso eventualmente deixava-te misturar, pá, mas nunca consegui. Então,
o rosé anuláquido, como é que surgiu? Foi assim?
Pois, tu contaste.
Foi, durante oito, foram oito, durante oito anos, a aproveitar borras de rosé da pós-fermentação, e foi com essas borras que eu depois recuperei um rosé velho já, não é? E portanto, com essa filosofia toda, não é? E mesmo os brancos, o viozinho é uma vezinha fina, um ano em Cuba com essas borras finas, e portanto, aquilo que eu digo, porque é que eu vou usar manoproteínas externas se eu as tenho naturalmente ali na uva, não é? E portanto, são vinhos que não são tratados a frio, não é?
Isso é um tipo de conhecimento que obviamente ganhas com experiência também, mas também ganhas com algum conhecimento teórico, saberes o que é que estás a fazer, que é uma coisa que também se vai perdendo, ou não é vai perdendo, há uma contracultura que começa a ganhar uma força, que nesse sentido, acho que até tem coisas positivas, mas nesse sentido acho que é estúpido o que se está a passar, mas é no mundo, e em geral, não é só no mundo do vinho. O conhecimento parece que agora é uma coisa cada vez mais que o índice desuso. Talvez o que está a passar venha mostrar que se calhar não é bem assim. Os Trumps e a mentalidade trâmpica pode ser muito engraçado quando não temos problemas sérios, mas temos problemas sérios e têm que ser resolvidos, epá, por quem sabe.
Quem sabe. Porque,
epá, eu há uma parte que é, eu tenho lido algumas coisas e já era um tema por causa da minha formação base que me interessava, esta história dos vírus e não sei o quê. E eu volto a ler qualquer coisa sobre isso, e esta ideia que as pessoas dizem do ninguém estava à espera disto, isto é mentira, a comunidade científica já falava disto há muito tempo.
Eu não sei como é que o da IBM, é o...
De quem?
O da Microsoft, o Bill Gates já dizia isso, não sei onde é que ele foi buscar isso.
Foi buscar a Fundação Gates, um dos trabalhos que eles têm é precisamente procurar vacinas, para, no caso deles é mais o Ebola, mas trabalham com pandemias e coisas assim do género. É um dos focos dos gajos. Porquê? Porque ele percebeu que era um dos problemas que estava aí iminente, não é? E portanto dizer que não estávamos preparados para isso, avisados era o que eu queria dizer, mas enfim, isto pá, a gente começa a conversar e as coisas sobre o vinho do Porto, há alguma coisa que é importante dizer para as pessoas perceberem melhor isto, é que eu quero passar mesmo.
Mas há tanta coisa no vinho do Porto, é assim, é das categorias do vinho do Porto.
Não, só para as pessoas perceberem.
Já não vou desenvolver
um pouco
mais.
Para o básico e para se sentirem confortáveis para...
Pronto, mas eu poderia... Pá, não, há uma coisa básica que eu acho que as pessoas que vão partilhar e que é o... Nós já falamos aqui que que o rubi normalmente será para um envelhecimento em garrafa, uhum. E o tawny já teve o seu envelhecimento em barrica. E, portanto, nós normalmente, quando, vocês conhecem, não tenho aqui nenhuma rolha, mas posso ir rapidamente ali à cozinha, se quiser. Mas, no fundo, isto é uma rolha normal, uma rolha de cortiça, e normalmente usamos-las para onde? Para... Olha, por acaso, a tua esta. Podia ter ido buscar a minha, mas pronto. Buscar uma tua.
Tu está aqui, tu está aqui.
Eu tenho aqui. Olha, mas no fundo é. Isto normalmente usamos-las para o mesmo objetivo de tintos, no fundo é, para um envelhecimento também, ou quando queremos que haja algum envelhecimento em garrafa. Portanto, usamos uma rolha decente, podemos dizer decente. Vou dizer decente só porque para perceberem onde é que eu quero chegar. E depois, nos tawnies, normalmente, a não ser nos tawnies de categorias especiais, podemos também usar uma coisinha desta, é apenas uma tampinha de plástico e com um bocadinho de rolha. E, portanto, a rolha seria, em termos de que entra na garrafa, seria uma coisa dessas. Ou seja, quando temos quando temos um vinho com esta rolha, a garrafa é para conservar em casa deitada. Quando temos
esta rolha uma...
Quando rolha ao contrário, como assim? Quando...
A garrafa está de pernas para o ar por esse... Exato.
Estás melhor assim? Ok. E depois preciso disto a saber. Quando temos uma garrafa com uma rolha destas, em casa é para deitar a garrafa. Exato. Para mantermos sempre a umidade, então, no interior da rolha. E para que é para manter viva e, portanto, cumprir com a sua função, que é isolar o vinho do exterior, é ter apenas alguma permeabilidade, sim, mas o mínimo possível. Quando temos uma rolha bar top, ou um T-cork, ou a rolha de plástica, só com um bocadinho de rolha, vocês podem-nas deitar, só que mais tarde ou mais cedo poderão vir a ter perdas de vinho. Uhum. E, portanto, eu, para mim, essas rolhas, essas garrafas, é sempre de pé em casa. Obviamente que vai oxidar um bocadinho mais. E qual é o problema? Estamos a falar de um vinho que já oxidou, ou que já quisemos que ele oxidasse em barrica. Portanto, qual é o problema de oxidar um bocadinho mais em casa? Uhum. Zero. E, portanto, e depois, isso ajuda pronto, em termos de armazenamento, regra geral, um pouco. Podem pensar assim. E depois há sempre aquela pergunta de, epá, depois de abrir a garrafa, quanto tempo eu posso preservar? É fácil. Os vinhos que têm este tipo de rolha, obviamente que vão, a ideia é que haja um envelhecimento redutor na garrafa, ou seja, com algum isolamento do oxigênio. Portanto, principalmente um rubi, que já está há muitos anos numa garrafa, quando tiramos a rolha, o que é que acontece? O vinho está ávido de oxigênio e, portanto, ele vai absorver com muito mais rapidez e, portanto, vai evoluir, ou seja, vai ter um desvio do objetivo que nós tivemos no desenvolvimento desse vinho. Num tawny, quando abrimos, puxa, estamos a falar de um vinho que já está habituado ao oxigênio, já esteve em barrica durante muito tempo, foi depois para a garrafa com uma rolha que lhe permite ter uma permeabilidade e ter contacto com oxigênio durante há muito tempo. Portanto, quando se abre um tawny, puxa, esse vinho pode nos deixar quase um mês na garrafa, que não se vai deteriorar. Pode é ter uma evolução um bocadinho mais acelerada, porque vai ter mais oxigênio. Imaginemos que deixamos uma garrafa, só um fundinho no fundo da garrafa. Claro que passado 15 dias ele vai estar já com alguma oxidação. Mas até pode ser positivo. Uhum. Portanto, sim. Isso é que eu acho que...
Vais comprar um vinho de 10 anos e depois, passado 15 dias, está um vinho de 20.
Não está um vinho de 20. E obviamente que... Se estiver a garrafa cheia, vai ter um 10 anos durante muitos anos. Agora, obviamente, depois de comprar um 10 anos, passado 10 anos depois de ter a garrafa, nunca vai ter um 20. Isso é certo. Pronto, mas no fundo o que eu queria dizer é há que ter esse cuidado. Mas depois há uma coisa que para mim é fundamental. Eu acho que é quase para todos os vinhos, mas que aqui em casa é isso que eu faço. Todos os vinhos que eu abro, logo a seguir, vão para o frigorífico. E, portanto, os vinhos de Porto vão ter aqui também, nem que seja vinhos. Sim. Então só temos é que retirar o vintage mais cedo do frigorífico quando queremos consumir, porque ele rapidamente depois atinge a temperatura. Portanto, isso, o que eu quero dizer com isto é o quê? Depois de abrir uma garrafa de vinho do Porto, temos é que preservá-la e é no frio, como é óbvio. Há aqui para o frigorífico. Portanto, o que eu acho que as pessoas também fazem, o que leva as pessoas a não consumir vinho do Porto, é um pouco também este desconhecimento. E depois aquela pá, vou-lhe chamar de estupidez, mas no fundo é aquilo que foi espalhado durante anos e anos. daquela ideia de que epá, não vou abrir um vintage porque não consigo beber a garrafa toda e no dia seguinte o vinho já está estragado. Foi essa a ideia que foi transmitida, que é epá, o vintage para se beber no próprio dia porque no dia seguinte está estragado. Não está estragado, está evoluído, está um bocadinho mais evoluído, mas qual é o problema? Alguns vintages até melhoram uma semana depois.
Será que um vinho... Como é que tu chamas? Chamas-lhes vinhos consumos, não é? Vinhos consumo.
Os vinhos de mesa. Acaba de ser um pouco isso. No fundo, olha, aquilo que... E falando um pouco então do meu tinto. O meu tinto, quando se abre, obviamente que não tem aquela exuberância. E ele ganha imenso ao terceiro dia. E isso é uma coisa
O problema é que eu abri esta garrafa a escutar.
Ah, foi.
Já veio aqui?
Pronto, isso é o que... Mas isso
é que a gente chega lá ao terceiro dia?
Pronto, ao terceiro pode não, mas assim, o que eu digo sempre às pessoas é para deixarem um pouco na garrafa para o dia seguinte, porque não, no fundo é quase que como... Obviamente que se calhar pegas num livro e tentas chegar o mais rápido possível ao fim, né? Mas há também outras pessoas que gostam de fazer render o livro. Eu acho que este vinho é um pouco para esse...
Depende do livro. Tipo de... Quem gosta de ler, então, acho que depende do livro. Sabes que há uma coisa nos vinhos, se calhar nos livros também, se bem que os livros. Eu por acaso sou essa pessoa que gosto de chegar ao fim do livro rápido, mas por exemplo, há livros, lembro-me do último que aconteceu isso, foi o Sapiens. Tive 3 anos a ler o livro, precisamente por isso. Pá, li aquilo era tão intenso, ou tinha pá, corresponde tanto àqueles são os meus pensamentos, tinha que fechar e ir lá e voltar e ler livros por meio, enfim. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu reparei quando isto, se eu fosse um gajo que me deve ser, se isto fosse um programa sério, eu tinha feito aqui uma passagem bonita, que me deve ser, já vamos falar do teu vinho, mas eu quero saber outras coisas sobre o teu vinho inicialmente. Mas tu estás a falar de uma coisa que é, eu quando comecei o meu projeto, isto é jeito, tu podes trabalhar os anos que quiseres para outros gajos, noutros projetos, a fazer tudo e mais alguma coisa. O teu projeto em nome próprio, não é aquela coisa, é o meu, tem sempre coisas completamente novas e tu próprio sentes coisas diferentes. Uma das coisas que eu reparei com o meu projeto foi que eu não faço vinhos para serem consumidos imediatamente, não é essa a minha forma de estar, e num projeto meu menos ainda. Só que por uma questão financeira eu tive necessidade de vender o vinho antes de o ter engarrafado e de o entregar assim que ele estava engarrafado. Pensei, pá, ele está engarrafado, as pessoas têm direito a receber o vinho, muitas delas já me perguntavam pelo vinho, e a verdade é que eu fazia isso que tu estás a dizer, aconselhava isto e aquilo e o outro, e durante o primeiro ano aquele vinho, que sorte ou azar o meu, deixou-se beber bem durante o primeiro ano e houve pessoas que ficaram fãs dele novo. E tu chegas ao segundo ano e faz um, olhas para trás e dizes assim, 80% deste vinho foi consumido durante aquele primeiro ano. E as pessoas gostam dele. Ou seja, ele saiu-te das mãos, deixou de ser teu. Portanto, tu dizes assim, consumo, ok, percebe a ideia, faça uma experiência. Mas aquele vinho deixou de ser teu e aquela experiência deixou de ser tua. E a pessoa tem que descobrir a sua forma, por estúpido que isso pareça, não é? Entre o óbvio e o estúpido que eu estou a dizer, mas é um bocadinho aquela ideia pré-concebida. Nós tínhamos um colega que fazia uma coisa muito engraçada, o gajo chegou a pôr nas cápsulas das garrafas, é mesmo vinho, tinha cápsulas diferentes e numa dizia, vê daqui a um ano, vê daqui a 2 anos, vê num ano não sei o quê. Pai, chegas a uma altura, tu queres tanto que a pessoa... que vai provar o teu vinho, tenha a experiência igual à tua, e isso não acontece, porque sou uma pessoa diferente.
Claro.
É uma pessoa diferente.
Sim, sou.
E acabas por perder, às vezes, um bocado, e estás a complicar mais do que... Eu percebo o que estás a dizer, e não acho que tenha mal, mas por outro lado, o meu projeto ensinou-me que daqui a um ano, se calhar, estás a pensar de maneira diferente, estás a dizer, epá, tenham cuidado com ele, respeitem-no, mas epá, o que vos der prazer é o que vocês devem fazer.
Bom, sim, mas isso, lá está, como na gostaria, assim, eu percebo o que estás a dizer e perdemos o controle e não podemos impor também a nossa visão. Agora sinto-me responsável dentro de uma política de serviço pós-venda, podes dizer assim. Sim. Sinto-me um pouco responsável e tentar que as pessoas tirem o maior partido dele. E, portanto, e eu neste vinho, sinceramente, e se formos a falar então da forma como planeei o lançamento, e lembro-me perfeitamente que tu disseste, uns anos atrás, pá, lancei isso uma vez por todas, e ainda este ano disseste assim, pá, então sempre vai ser este ano. E estou toda a razão, mas ver 2016, há tanta gente que já está com... mas eu, para mim, ainda acho que é cedo, mas pronto, mas foi quando teve que ser, mas no fundo nós vamos querendo o melhor, mas às vezes depois de ser tanto calculistas que perdemos oportunidades. E eu uma velha máxima que eu adquiri nos últimos 2-3 anos, que é, e quem usava isso também foi o tal meu colega da viticultura, para que eu também lhe agradeço muito algumas coisas que eu aprendi com ele, que ele dizia sempre, que feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito.
Exatamente.
E portanto, eu tenho essa mania de profissionismo, e tu tens razão quando dizes isso, e às vezes deixo de dar um passo. E, portanto, este vinho, claramente, foi uma das coisas em que eu já interiorizei esse conceito, não é? E tento levar o máximo possível que eu posso, mas que não me impeça de dar passos. E, portanto, se formos a ver, olha, tinha as coisas planeadas para avançar no início deste ano, e apesar da contrariedade, decidi ter que fazer o passo e tive que o dar, não é? E tanto ver que eu tinha planeado lançar isto no dia 19 de março para um tributo ao meu pai, portanto, escolhi o dia do pai, e foi precisamente o dia da declaração do primeiro estado de emergência, né? E mesmo assim, não foi no dia 18, foi no dia 18 a declaração, e eu lancei-o 4 horas depois, portanto, à meia-noite do dia 19.
Só para chatear, é um statement. Mas sabes que há uma coisa engraçada, isto, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito da literatura de uma forma geral. Eu acho que não temos de discutir isto, mas a minha opinião é que o vinho não é uma forma de arte, mas imita a arte em muitos aspectos. Para mim é isto que acontece. E a verdade é que tu ouves dos escritores que escreveram obras de arte que tu lês e babas-te, e eles dizem se fosse hoje, já não escrevia aquilo assim, já fazia uma coisa assada, e tu dizes, mas espera aí, o que é que tu me davas aqui? Está perfeito. E às vezes, é um bocado isso, é cada vinho fica cristalizado, não só com o momento em que tu o fazes, mas com o momento em que tu o lanças, ou que tu o engarrafas, portanto, cada momento é um momento de cristalização. E obviamente que aquele vinho ia ser diferente se mudasse esses momentos. Mas também...
Não seria o mesmo.
Não, mas a verdade é que é assim. O problema é que eu comecei como tu, não sei se evolui para melhor, mas evolui para o lado, mas há uma coisa que eu percebi que é, não há, a perfeição é uma coisa que não existe. E mais, dos vinhos, não vou dizer marcas, mas quando eu comecei a gostar de vinho e a perceber o básico de vinho, havia uma ou duas marcas que tinham vinhos que eu achava que aquilo eram perfeitos. Perfeitos no sentido de, pá, não tinha nada a apontar, aquilo estava tudo no sítio, tudo bem feito, tudo bem posto. Pá, mas os vinhos não me enchiam as medidas.
Deixa-me conferenciar-te uma coisa. Que é uma coisa que eu já tinha falado isso várias vezes.
Deixa-me só concluir a ideia. A ideia é que tu precisas sempre de alguma coisa que não tem que ser um defeito, mas precisas sempre de uma imperfeição ou de uma não perfeição, nem vou dizer imperfeição, uma não perfeição. É onde tu te agarras, estás a ver? E é onde tu crias identidade. Desculpa,
Luís. Mas é um pouco, mas vai nesse sentido. No fundo, eu há uns anos atrás. Bem, eu tenho que tentar descobrir, porque eu acho que esse momento marcou-me imenso, e acho que foi isso que despoletou um pouco todas estas coisas novas que eu tenho lançado, desde o Unlocked até chegar aqui, e todo o meu percurso dos últimos 10 anos. que eu tive com um tipo que era um crítico estrangeiro, já não me recordo quem foi, quem era, que fizemos uma prova exaustiva de todos os vinhos, e ele foi dizendo o que é que achava de cada um dos vinhos, e foi sempre crescendo, e sempre a dizer, pá, isto está perfeito, isto, aquilo, está com outro. E eu disse, pá, isto está a correr muito bem. Ele, no fim, pode pedir para fazer um resumo, e ele disse, pá, isto... Só há aqui um defeito. E assim, pô, caramba, depois de tantos elogios, né? o que é que ele vai dizer? Né? Qual é o defeito que ele me vai apontar? E ele apresentou-me que o único defeito era que eram perfeitos demais. E isso marcou-me. E portanto, isso a partir daí, obviamente que não vou, nem espero chegar àquele padrão que acaba por acontecer um pouco agora, e que já vejo pessoas a dizer que no fundo é um bom vinho, é aquele que tem muito defeito. Eu percebo que um conjunto de defeitos pode originar-me virtude, mas atenção que eu tenho que ser, e eu acho que, por exemplo, no rosé, no enoque de rosé era um conjunto de defeitos, nós vimos ali oxidações, tínhamos animais e por aí fora. Mas eu acho que tudo isso é que criou a virtude desse rosé. Agora, mas isso é quando está tudo equilibrado, em perfeito equilíbrio. Agora, espero bem nunca ter que fazer um vinho com defeito para ser apreciado.
Não, e, fazer,
mas não faz sentido.
No fundo, ninguém aprecia nada disso. A questão é que há no mercado, isto é pelo menos a minha visão disso, há no mercado uma grande necessidade de encontrar constantemente coisas novas. E dou-te um exemplo, há micromodas, há essa moda dos defeitos, por um lado, há a moda do álcool super excessivo, por outro, mas é uma moda que tu digas assim, se 20% dos produtores encararem nessa moda, tem mercado para isso. Não, opa, é uma coisa marginal, é uma coisa que a malta gosta, é um vinho novo, é uma coisa nova, é uma cena nova. E isso é mais uma, porque tu consomes aqueles vinhos... A verdade é que. E depois há quem tenta associar. A verdade é
provas,
que
se calhar provas, não bebes.
Tentam associar, eu farto-me dizer isto, tentam associá-las a filosofias, não é? E biológicos, biodinâmicos, e eu digo, não, desculpa lá, este vinho tu estás a provar é isto. E tu dizes que isto é assim porque por ser biodinâmico, provei este que também é biodinâmico, e é perfeitamente limpo e bem feito. E portanto, então não é a biodinâmica que está a provocar isto. É a ignorância técnica de quem eu estava a fazer. E mais, e há uma coisa, deixa-me dizer-te, e eu isto digo com convicção porque eu tenho casos, conhecimento de casos e de causa, que é, há muito produtor que, a coberto dessas filosofias, vende vinhos, não tem o mínimo respeito pelo consumidor, não tem o mínimo respeito pelo trabalho que está a fazer, faz as coisas e o que sai é o que vendem, como saem, como vendem. E essas filosofias têm-se servido para encobrir a preguiça, a ignorância, a falta de competência, a falta de responsabilidade de muita gente. Felizmente não meto toda a gente no mesmo barco, porque depois nos não bio isto e bio aquilo também existem muita gente que age da mesma forma. A nível de vinhos estragados, depois não consegue.
Não, é que já encontrei alguns casos em que me dizem, epá, isto não é bem isso que eu queria fazer, mas lá está, nós não podemos desperdiçar isto. Mas isso é um mau caminho, não é? Eu acho que o produtor, quanto a escala mais pequena for, eu acho que mais cuidado tem que ter. Que no fundo é saber que o vinho não está apto a que assumir. E encaminhá-lo para o outro lado, vendê-lo.
Exatamente. Acima de tudo, eu acho que se há algum truque no meio disto tudo, isto não é balelas. É assim que eu acho que tem que se trabalhar. Acima de tudo, tu tens de ter respeito por quem te vai consumir o vinho.
Claro. O verdadeiro certificador é o produtor.
Não é uma questão.
Mas eu vou à certificação.
A verdade é que tu dizes assim. A verdade é que tu dizes assim, eu vou, isto, ah, e tal, olha, foi o que saiu, isto é natural, porque saiu assim. Eu nunca estou aqui a usar o termo natural, sim, da forma, eu não quero que
mas não...
nada. Isto foi o que saiu. Não, não, isto foi o que saiu, não, quer dizer, foi o que saiu, então, se eu conduzir de olhos fechados, eu vou direito ao carro da frente. E não, eu não sou um grande condutor, é um condutor natural, não é isso, pá, tens de ter noção do que é que estás a fazer. E aquilo que eu digo muita vez, pá, a acidez volátil não é a manifestação de terra em lado nenhum do mundo e não é nada de vinho natural. Quer dizer, é natural no vinho, mas não é de vinho natural.
Sim, claro. Olha, eu já tenho dito isso várias vezes e volto a dizer.
Já fiquei a sentir outra vez, já te perdi outra vez.
Já?
Espera aí. Podes continuar. Estou com problemas técnicos.
Estava a dizer que... já disse isso várias vezes, que é o verdadeiro certificador, é o produtor, mas vou mais longe, eu acho que a certificação só existe, vamos dizer, de uma forma muito simplista, para os maus, ou para quem não quer levar as coisas a bom termo, porque no fundo a certificação do eu acho que a certificação é útil para filtrar apenas aquilo que não tem razão de ser. Portanto, quem está à séria no mercado, ou quem tem esta ambição quem está a certificar a garrafa é o nosso nome que está lá, para que queremos uma entidade certificadora? Eu mesmo na questão da biológica tenho pensado muito, não é? Porque no fundo eu consigo ter uma certificação biológica e não sendo verdadeiro biológico, não é? E portanto eu acho que o melhor é se eu tiver que às vezes pecar para poder salvar uma planta, pá, terei que o fazer, mas tem que ser de uma forma consciente, e se isso por acaso danificar ou colocar em causa uma análise de um vinho, pá, aí tenho que dizer, tenho que ser eu a fazer uma análise no final e ver se realmente aquilo que eu fiz prejudicou ou não. Mas isto é um aprendizado contínuo. Mas a minha visão será um pouco essa. Se eu tiver que sair da certificação, terei que sair, não é? Porque o excesso de cobre também não é benéfico, não é?
Pois, e se calhar às vezes estamos... Isto lá está, não é? Pois, isto é como tudo. Isto é uma discussão só por si. E é uma discussão de 10 horas, não é? E ninguém chega a conclusão nenhuma.
Não, não.
Pois é assim, a vantagem que existe, vamos ser francos, pá. Acima de tudo, há as práticas que tu tens, que tu segues, a forma como tu lidas com a vinha e com o vinho. E depois há algo que te permite vender mais, ou para um nicho, ou com valor acrescentado, ou seja, logo que for, é um valor que estás a acrescentar. A certificação é um valor que estás a acrescentar, não é? Seja ela qual for, seja a da CVR, não é?
Sim.
É um valor que estás a acrescentar ao vinho. Alguém disse que aquilo podia ser. Mas depois isto pode ser contrariado de muitas maneiras, que é quem quer jogar areia para os olhos, falo. Não é? Claro. Há muitos vinhos que chumbam nos CBRs, não é? Nas certificações, e depois essas pessoas vêm para os sítios onde podem falar, atacar as CBRs, umas vezes com razão, outras vezes sem, não é isso que está aqui em causa, e depois chegas a um ponto em que tu dizes, aquilo também tem que ter um conjunto de normas. Outro dia falava com uns colegas nossos isso, que é... Tem que haver uma norma, tem que haver um limite. E tu ou aceitas viver dentro desse jogo ou sais do jogo.
Ou tem que sair, claro.
Não é? Tu podes fazer vinho de mesa. Assumes tu o risco, não é? Mas enfim, isto são outras pessoas que conheço. Estou a ficar sem tempo e eu quero falar sobre... De onde é que isto aparece? Tu és um gajo, eu conheço-te bem, tu és um gajo feliz no projeto onde estás. Acabaste de dizer que estás lá há 25 anos e que sentes que aquilo é parte de ti. Esta necessidade de criar alguma coisa tua veio de onde? Como é que isto nasce? O que é que aparece?
Esta vinha estava na família e foi o meu primeiro trabalho em 92. Uhum. Ainda estava eu na universidade quando fiz este projeto.
Para lá estes cortes.
Não tem mal.
Material pobre.
Este foi um projeto que eu fiz em 92 e, se não me engano, na altura havia uma crise qualquer também no Douro, já não me recordo o que era, mas não tem nada a ver com o ano de 93, que foi péssimo, né, no Douro, mas lembro perfeitamente que o meu pai na altura fez-me, nós fomos de reestruturar algumas vinhas e ele disse, é mesmo em anos de crise que nós devemos investir, e portanto reestruturamos algumas parcelas. uma delas esta, e que, pronto, e depois mais tarde eu acabei por ficar com ela, já em 2002, se não me engano, se me falha a memória, 2002. Portanto, depois andei ali de 2002 até 2006 a tentar dar-lhe um destino, cheguei a fazer vinho. Fui fazendo rosés, fazendo tintos e fui vendendo apenas a amigos. Cheguei a colocar vinhos em bag-in-box. Muita gente gostava muito desses estilos.
Oh, isto é só intervalos, pá. Estavas a contar a tua história e eu é só... só para mim.
Tu queres rentabilizar os patrocínios agora, fazer intervalos com os patrocínios, volta o patrocínio.
Eu gostei dessa ideia, pronto, olha, mas conta-me lá.
Olha, andei vários anos, posso dizer que até andei a tentar me descobrir, não tinha ideia de engarrafar na altura, é apenas rentabilizar um bocadinho mais a produção, porque no fundo ninguém sobrevive, ou ninguém justifica, ou ninguém rentabiliza menos de um hectare só vendendo uvas, não é? Mesmo que tenha vinho do Porto, mesmo que tenha benefício, não é? Ou tenha autorização de benefício. E portanto havia necessidade de rentabilizar um bocadinho aquilo. O que me deu depois um grande empurrão para chegar onde estou, ou lançar isto, foi quando entrei um pouco na agricultura ecológica e depois tentei logo certificar a vinha, coisa que terminei em 2006, portanto em 2016. Foi quando eu tive a certificação e eu disse, pronto agora que eu vou ter que avançar com o vinho engarrafado e portanto gostaria este 2016 acaba por ser posso dizer o ano zero, porque só as uvas é que são certificadas como biológico, o vinho ainda não. Só avancei com a certificação como preparador em 2017, que não voltei a 2017, porque este vinho como engarrafei em 2018. Tive que rentabilizar um bocadinho todo o investimento e, portanto, tive que vender um pouco em 2017, portanto só voltei a 2018 e 2019. O porquê? É apenas porque esse investimento que eu fiz em termos da vinha, que foi um investimento por filosofia de vida, podes dizer assim, que não tinha, inicialmente não tinha a ideia de o engarrafar, ou de ter um vinho engarrafado, mas obviamente aquilo que eu lá investi no sentido de que, podes dizer assim, mas até porque é que investiste se não tinhas um projeto? A ver, eu sempre vi aquela vinha como sendo um campo de ensaios para mim. Portanto, uma coisa é eu poder fazer ensaios em propriedade alheia, outra coisa é fazer na minha propriedade e correndo o meu próprio risco. Né? Portanto, aprendi muito. Aprendi muito lá e foi muito importante mesmo para o meu trabalho, porque no fundo deu-me o bichinho pela agricultura, claro, pela viticultura, e que me ajuda não só o projeto global, mas ajuda-me também a desenvolver em adega uma outra filosofia, porque aqui, não vou entrar em biodinâmicas, mas assim, eu acredito na cadeia energética do produto. O que eu quero dizer com isto é que assim, uma horta só faz sentido, só consegue levar todo o potencial, e por falar em horta, assim, isso vou voltar se calhar um bocadinho atrás, ou paralelamente ao investimento na parcela, foi quando eu arrequei com a horta, mesmo até no portal, que nós chamamos o Jardim Sensorial, que lancei isso juntamente com a Graça Soares das Ervas Finas. Mas que isso permitiu-me perceber um pouco todo este ciclo. E não há dúvida nenhuma que uma horta só consegue transmitir todo o potencial para a cozinha se houver um fio condutor. Ou seja, um chefe não consegue tirar todo o partido, por melhor que seja o hortelão, se o chefe não for à vinha, se o chefe não for à horta, estás a perceber quando eu queria chegar, não é? Mas se o chefe de cozinha não for à horta e não estiver de alguma forma envolvido na horta, não consegue tirar todo o partido da matéria-prima. E, portanto,
sim, mas isso não tem, pá, mas isso não tem a ver com energias e vidas isotérmicas.
Não, não. Por isso é que eu digo, por isso é que eu digo que não vou por aí. Obviamente, tu tens a sua justificação, mas no fundo o que eu te quero também transmitir, no fundo é, pá, nós temos, eu acordei um bocadinho para isto num dos primeiros anos em que eu estive na viticultura, à frente da viticultura de Portugal, que foi, eu durante todo o ano andei a cuidar das parcelas com um determinado número de pessoas. E no dia de corte, eu quando lá apareci, quando fomos colher essas uvas, eu não conhecia ninguém das pessoas que lá andavam. Porquê? Temos aquela figura do empreiteiro que traz as pessoas. E, portanto,
o empreiteiro
aparece-me lá no dia com pessoas que eu não conhecia. Epá, eu fiquei fulo. Porquê? Porque não faz sentido. Sim. Como é que é possível eu ter andado durante todo o ano com uma equipa que me ajudou a desenvolver ou a produzir aquilo e no dia, um dos dias mais importantes, que é a colheita, essas pessoas não estão lá comigo.
Sim.
E isso para mim, pá, foi como quem me deu, pá, isso não faz sentido. E, portanto, eu acho que uma das coisas que eu tentei fazer, por exemplo, no vinho que o Portal lançou este ano, da Quinta dos Muros, do MC, foi tentar isso, é que a vindima deveria ser feita por quem andou lá durante o ano. E, portanto, quando eu te falo em fio condutor, obviamente o que eu quero dizer com isto é mais nesse sentido. Não?
Claro, mas tem a ver com... eu dou-te dois exemplos muito claros.
Só aí é que se consegue ir buscar os pormenores. Uma
das coisas com as quais eu nunca concordei e nunca tive uma das ofertas desse género, ainda quando eu era júnior, na passagem para sénior, a ideia de trabalhar noutros lados com enólogos, consultores, que iam lá duas vezes por ano, três vezes por ano, quatro vezes por ano, ou até uma vez por mês. E eu sempre recusei a trabalhar com isso, a partir do momento em que eu posso escolher. Porque tu sabes isso tão bem quanto eu, tu que estás ali, deixa-me lá provar aquele vinho. Já não prova há dois ou três dias, ou há uma semana, ou há duas, ou eu andava-me ali a dar qualquer coisa. Tu vais acompanhando aquele vinho de uma tal maneira que quando chegas à mesa de prova para fazer lotes, tu tens um conhecimento sobre todos aqueles vinhos que mais ninguém tem, e que não é uma prova, aliás, isso foi o que me levou também a deixar de ser jurado em concurso. Foi precisamente esse
processo. É horrível isso também.
Eu não me sentia nada bem, mas muito mal mesmo. E tu chegas a... Eu fui júnior de alguém que eu considero, e considerava também na altura, que se considera também considerado na altura, e a pessoa chegava lá e dizia, vamos fazer este lote assim, assim, assim. E eu lembro-me de algumas vezes assim, mas esse vinho, hoje, eu também não me está a saber, mas esse vinho não é isso que está aí hoje. E tu percebes isto? Tu conheces a vida daquele vinho, não é? Esse vinho hoje não é aquilo, não é isso. Não sei explicar o que é que se está a passar.
Mas há esses momentos.
E por isso é que tu tens que acompanhar. Isso é uma daquelas coisas que tens que acompanhar. Doutor, desculpa, estou a monopolizar, mas dou-te outro exemplo. Ainda na Quinta da Murta, que continua a ser o meu portal, um bocadinho diferente, mas é o meu portal, nós fizemos espumante muito cedo. Eu especializei-me, de certa forma, em espumantes, porque é um tipo de vinho que eu gosto muito de fazer. E uma das coisas que nós fazíamos era as operações. A Murta é autónoma na espumatização, faz tudo, da A a Z, faz tudo. E uma das coisas que nós fazíamos era remoagem manual, degorgema manual. E as pessoas diziam, mas não podias automatizar isso? Principalmente a remoagem. Se o professor tivesse vontade de investir o mínimo que era preciso, se calhar sim, mas eu não quero. Mas não queres porquê? Um processo que pode demorar 3 dias, tu transformas isso num processo de um mês, sim? As pessoas que vão lá fazer a reviragem todos os dias ganham um envolvimento ao produto tão grande, não é? Que eu percebo o que tu estás a dizer. O dia da apanha é importante ser feito para as pessoas que lá andaram todo o ano, porque essas pessoas não vão querer estragar nada do que lá está, vão ter um cuidado excessivo e, portanto, para mim não tem nada de esotérico, tem de
é bastante científico, isso até.
Não é? Emocional, a palavra certa é emocional. Não é? Elas têm uma ligação emocional a isso. Era o que eu dizia, pá, não, eu quero que essa remoagem seja feita à mão, porque eu quero essa ligação emocional, a minha e das pessoas que me ajudam a fazer isso. Quer dizer, as pessoas que me ajudam a fazer isso, que faziam mais que eu, não é? Porque...
Claro, as probabilidades das coisas correrem.
Não é? Claro.
As probabilidades das coisas correrem mal com pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que estão ali a fazer. É enorme. E, portanto, claro. Por isso é que eu digo que a questão dos pormenores são super importantes e é no final que se vão somar todos esses detalhes, não é?
Precisamente. E isso é importante, não é? E agora, isso pode ser científico, não sei. Eu para mim, cá em casa é científico, não é? Sou casado com uma psicóloga, portanto, tudo o que é emocional não. É científico. É a nossa ciência, não é? Sabes que nós já namorávamos quando ela e quando eu estudámos. E eu digo a brincar, ela não fica muito bem disposta com isso. Ela mas já vai com 2 horas e pouco, portanto ela não vai ter paciência para ver isso até. E eu dizia que pá, nós tínhamos de discutir psicologia, porque a minha área era mais complicada, não dava para discutir, a dela dava. Então eu percebi, eu costumo dizer que tenho um curso de psicologia porque respondesse, não sei, é uma brincadeira. Mas fala-me lá do vinho, vá, que vinho é este? O que é que isto tem? O que é que isto tem de especial? O que é que o torna tão diferente? Se bem que agora, isto é um perigo estar a lançar temas às 2 horas, porque eu acho que tem havido uma mudança no Douro. Eu acho que tem havido uma mudança no... O que é que tu me expliques que vinho é este? Mas antes disso, também deixar-te aqui um desafio para explicares. Eu vejo os vinhos tintos, como é que tu chamas, de correntes, não é? Do Douro. Tem sofrido alguma alteração? Tem havido alguma transformação nos vinhos? Ganharam frescura, ganharam leveza? Perderam um pouco daquela... a super extração, super concentração, super madeira, super não sei o quê. E eu sei que este vinho passou muito tempo em madeira, não é? Porque cada vez que mostravas, ele continuava lá, não é? Cada vez que eu te disse, pá, enchi isso, pá. Mas este vinho tem muita frescura,
mas madeira, muita mas madeira velha.
E não, mas madeira é, uma madeira, velha. É uma madeira que tu... É uma madeira, e há bocado estava a ver isso, é uma madeira que tu reconheces o trabalho dela. Não a sentes como um elemento. Eu costumo dizer que a madeira não pode ser uma casta, não é? Eu gosto de madeira velha por causa disso. Não é algo que te marque o vinho, está lá. Se tu procurares por ela, sentes alguns descritores que tu sabes que são de madeira, mas ela não está lá a marcar o vinho.
Uma das barricas que aqui foi usada, não sei se foi todos os 18 meses, mas uma delas foi, já tinha estado em vinho do Porto. Ou seja, uma barrica bem velha. E portanto a ideia aqui não foi, e não é, e nunca, acho que nunca passará por marcar o vinho com a madeira. Bem, em relação aos estilos, bem, eu percebo, isto não, eu não quero que este vinho seja, este vinho não é um Douro, ou melhor, não quero que seja identificado como sendo um Douro, e já muitas pessoas me disseram que em prova dificilmente diriam que isto era um Douro. Mas eu quero é que ele reflita ou represente ou seja uma ou que transmita aquilo que a parcela é e aquilo que foi o processo e aquilo que eu entendi que devia fazer este vinho, como deveria fazer este vinho em adega. E portanto a Toriga Nacional lá não é maioritária, o maioritário ali é barroca, tem franca. E eu não gosto muito de franca, se calhar se eu tiver que fazer alguma diminuição será na franca. E depois tem algum morisco, sim. Depois tem tinta carvalho. Mas não sei ao certo o que é que. Ou as percentagens que ela tem. Portanto, isso é uma coisa que eu ainda não fiz. E nem sei se nos próximos anos eu irei fazer. Porque no fundo. Não me interessa. Não me interessa. A vindima disto. É uma coisa que eu sou algo criticado da forma como faço a vindima, mas eu raramente faço a vindima toda num dia. Portanto, isto são meia dúzia de quilos, ou seja, isto pode ir até aos, em termos de produção, poderei ir lá até aos 4.500 quilos. E nunca é no mesmo dia, portanto, estes foram 3 dias. E o primeiro dia, eu tenho sempre a filosofia de que eu tenho lá, para além da vinha, tenho árvores de fruto. Bem, eu costumo dizer aqui em casa que o primeiro fruto não é para nós. O primeiro fruto é para quem lá mora. E portanto, as primeiras uvas também nunca são para nós, assim como as primeiras maçãs nunca são, nem as primeiras cerejas. Quem lá mora o primeiro fruto é para quem lá está. Portanto, façam apenas uma colheita do que realmente está no ponto e, portanto, tendo uma variabilidade, não é que seja muita, mas tem alguma variabilidade de castas, portanto, exige que temos que ir percorrendo a vinha toda a colher uma parte da uva. E depois vou lá mais 2 vezes, e ainda está aqui, fui lá 3 vezes. Raramente também faço mais do que 3. E depois em adega, nada de fazer extrações típicas do Douro ou típicas do
Mas
vinho do
mesmo
Porto.
estes 3 dias, misturas tudo.
Não, não, não,
Faz
cada um
tudo
vai.
separado.
Cada um vai.
Cada dia é um.
Cada dia um dia. Apesar de que não pondero, e algumas experiências que eu fiz este ano, pondero se calhar no futuro ir misturando. Sem problemas nenhuns, porque eu já fiz várias vinificações este ano, não só em tintos, mas também em brancos. E se
E em
calhar
branco gosto muito, é fã.
é uma coisa que se calhar vai ser prática comum,
Diz-me só
começar a
uma
fazer
coisa,
isto. Sim.
esse vinho meu que estás a ver é qual?
Este é o 2018.
Esse é o lote, o
É o
colheita.
lote.
Esse é a
Este é o quê?
confermentação. É Fernão Pires?
Frão Pires e Ourinto?
É
É isso?
o Fernão Pires verde, se quiseres. Fernão
Sim.
Pires verde, Arinto, e tem 10% de Vital. O 10% de Vital entrou só no lote final. Mas os 45-45 foram cofermentados, por isso é que eu estava-te a perguntar. E nesse vinho, desde 2017, que cofermento, e pá, eu não abdico disso.
Bem, eu acho que isso permite-nos, por exemplo, quando adicionas novo vinho, ou quando novo mosto, bem, esse mosto vai para lá com muito menos sulfuroso, não é?
Também,
Certo?
também,
Pronto.
também. Quer dizer,
Epá,
com
no
nenhum.
meu caso, com nenhum, pronto, melhor ainda.
Pá, sim, vai. Pá.
Pronto, mas não te preocupas com a.
Eu não,
Não te
pá, por
preocupas,
acaso.
porque no fundo vai entrar num ambiente que já está protegido, certo?
O problema é quando estamos a falar nisto, assim. Há certas decisões, eu não consigo avaliar esta. Quer dizer, eu conheço a tua adega, tu não conheces a minha, mas eu também não conheço a tua adega a funcionar. Não, esta ideia do. Ah, mas tu adicionas a sulfurosa ali, ou não adicionas ali. Pá, eu é que trabalho lá. Não é? Eu é que sei onde é que preciso. Muito
Claro.
honestamente. E pá, dadas as condições da adega, eu gosto de adicionar um pouco de sulfuroso à uva. Até porque sei que depois vou perdê-lo. Vou perdê-lo nas decantações e tudo mais. E é isso que estás a dizer. A partir do momento em que entro numa cuba a fermentar, portanto, tenho toda
Claro.
aquela proteção protetora, não preciso
Claro.
nada.
Proteção para quê? Pronto, mas no fundo o que eu tenho feito separado, isto em 2016 ainda foi, já tenho brincado um pouco mais, então em 2019. Posso dizer que o tinto foi feito já sem zero sulfuroso, já usei a flor de castanheira. E em termos de inoculações, o que eu tenho feito é um pouco ir primeiro à vinha, uns 3 dias antes, colher algumas uvas, pô-las a fermentar num sítio. Olha, as deste ano fermentaram no meu escritório durante 3 dias, estiveram lá longe da adega. E portanto, quando a uva principal chegou, pronto, eu já tinha ali um pé de cuba de 10 litros a fermentar, que me permitiu meter no cima das massas, pronto, e criamos o ambiente ali já protetor. E portanto, olha, estou super contente e é assim que eu vou começar a fazer isto.
Um dia desses podemos falar sobre isso. Eu uso leveduras indígenas desde 2010 em pá, 80 ou 90% dos meus vinhos.
Tiveste essa discussão com o Virgílio Loureiro, não foi? Num dos podcasts, não
Talvez.
foi? Foi. Foi
Isso é
que
uma
ainda
brincadeira.
ouvi um bocadinho.
Isso é uma brincadeira que eu tenho mais com o mal feito do que o Virgílio.
Sim.
O mal feito é que tenho mais essa brincadeira, essa discussão, mas é uma brincadeira. A verdade é que é assim, desde 2010 que eu trabalho com leveduras indígenas e não vejo motivo para fazer isso que estás a dizer. Primeiro porque tu dizes
Ah, mas eu tenho. Mas eu tenho.
mas esse pé de cuba não controlas também, portanto não,
Eu não
sabes que lá está.
controlo, não, mas eu sei que são as da vinha, certo? Enquanto que eu em
Eu
adega,
trabalho-te as
eu sei,
vinhas.
está bem, mas eu se recebo, está bem, mas eu se
Deixa
recebo,
arrancar.
está bem, mas eu se recebo estas uvas a meio do meu processo, na minha grande adega, pá, não tenho garantia de nada, não é?
Esse também, esse pé de cuba também não te dá garantia de nada. Dá-te tranquilidade, achas que tens essa garantia, mas não tens.
E se for, para mim já está a fazer
claro, aspecto. Claro. É,
olha, que eu já o adiciono com o mosto a fermentar, já. Agora, e que tem mais garantia de que é que eu tenho na vinha, isso também tenho, não é?
Claro que tens, mas eu acho, há certas coisas, eu tenho lidado...
Vou dizer uma coisa. Olha, mas eu em adega, e isso já foi há uns anos fui com a Biocante, que fiz um teste em cubas, pronto, eles estiveram lá a fazer umas identificações, que no fundo foi ver aquilo que eu inoculava, uhum, e ver no final da fermentação qual foi a responsável pela fermentação. Epá, não tinha nenhum vinho tinto que tenha sido a levedura comercial que eu usei.
Sim.
E esta, ou seja, não é deitar dinheiro fora.
Mas isso, eu já li um artigo em que dizia isso, que ajuda-te a arrancar, a fazer, acho que é o primeiro terço da fermentação, e depois ao longo do tempo...
Sim, mas depois as outras tomam conta disso. Pois, o problema é que elas não encontraram vestígios, que não foi só, é que não acabou, o resultado foi que não havia vestígios que tivesse sido aquela a fermentar. Agora, há uma razão para isso. É que na altura em que eles lá foram, ou quando fizemos esse ensaio, eu fazia macerações pré-fermentativas de 4 dias, não é? E só adicionava a levedura para ir ao terceiro. Então, quando adicionava a levedura comercial, as outras já estavam mais resolvidas, não é?
Eu quando fazia macerações pré-fermentativas, ao segundo dia, eu baixava muito a temperatura e ao segundo dia inoculava.
Pronto, mas demorava mais um
tempo. Mas já, sabes para quê? A ideia não era, que o frio ela não arrancava, mas a ideia era, se ela arrancasse, arrancava com aquela que eu queria. Mas,
depois, claro, pronto, é isso.
Por exemplo, a ideia de tens uma adega a fermentar e tens leveduras no ar, e tu pensas assim, mas espera aí, mas a carga microbiana que tu vens, mas a carga microbiana que está no
material
é superior, mas em muitos zeros, àquela que pode estar a contaminar aquilo, portanto... Não é um argumento que... E a verdade é que é assim. A partir do momento em que eu comecei a fermentar uma cuba, duas, uma adega inteira, com leveduras indígenas, e percebi, ok, há aqui coisas que se têm que fazer. Eu hoje em dia já nem uso isso como argumento comercial. Os meus vinhos, nenhum deles tem levedura. Mas para mim já é tão banal que não, nem sequer é um assunto, estás a perceber? A verdade é que quando tenho, e este ano foi um ano de paragens de fermentação, paragens não fermentações até ao fim, tive isso em vinhos com leveduras industriais, tive isso em leveduras indígenas, quer dizer, não houve um padrão, estás a ver? Foi eito, foi do ano,
uma questão de maturação. Se não tens nutrição para isso? Nem com uma nem com outra.
Não é só nutrição, ou ali mais qualquer coisa, mas estás a ver. Mas enfim, fala-me lá do teu projeto. Sou um péssimo host. Diz-me o que é que. Pronto, disseste-me as castas.
O que é que queres saber antes?
Quer saber o que é que tu pretendes com isto? Onde é que tu queres chegar? Basicamente, o que é que este projeto é diferente? Onde é que este projeto é diferente dos outros? Se é que é diferente dos outros?
Epá, não, ser diferente dos outros vai ser, mas no fundo é o que era já disse isso, que representa aquela parcela e que representa um pouco aquilo que é a minha interpretação hoje do que é que deve ser feito, ou como é que se faz um vinho, ou como é que não se estraga em adega aquilo que se conseguiu no campo. Uhum. E portanto este tinto vai continuar. Talvez tenha que remodelar uma parte dessa área, porque tenho patamares de 2 bardos e, portanto, é muito difícil controlar o talude conforme está. Portanto, talvez venha a fazer alguma reconversão. E daquela parcela fica por aí, a não ser que, sei lá, tenho este ano um olival perto desta vinha, que também ajuda a trazer agora ali uma estou a recuperá-lo e, portanto, o azeite vai estar claramente na minha calha, provavelmente já no próximo ano. Depois, em 2016, também, entretanto, comecei a reconverter umas vinhas, como o sogro tem, já é mais altitude, esta está a 480, portanto, em São Martinho de Anta, na terra de Miguel Toga, essa aí já está a 600, e portanto, ali só é onde eu vou ter os meus brancos, e pronto, então estou-me a entreter lá, é 1,3 hectares. E portanto o branco estará na calha, mas não ainda em 2020, talvez só em 2020, só em 2021, porque isto foi feito um projeto agrupado, eu ainda tenho que vender isto à Sograp no próximo ano, e portanto só em 2021 é que vou começar a comercializá-lo.
Então,
Muito resumidamente é isto.
pode-se dizer que isso é uma espécie de laboratório parque infantil, esse projeto. Mas
Olha, eu mesmo.
com seriedade, como é óbvio.
Com a seriedade, porque assim, a adega tu já conheces, eu já disse um pouco que era a cuba maior ou a cuba mais pequenina, mas no fundo é uma adega que tem uma capacidade de armazenamento de 3 milhões e meio de litros. E que no meio dessa adega, tenho a minha sala de brinquedos, que eu chamo mesmo a minha sala de brinquedos. E a minha sala de brinquedos é onde eu passo a maior parte do tempo da vindima. Obviamente que é fácil para mim gerir um pouco os grandes volumes, ou os volumes para que não acompanhas com muita facilidade. Eu perco mais tempo depois é com os pequenos volumes, ou seja, nos micro-lagares, nos 1000 kg, nos 500, nas pipas que eu lhe tiro o tampo e estamos a fermentar ali uma vinha velha. E portanto, tudo o que é Auro. Tudo o que é o M7, tudo o que são os monovarietais de tinto, tudo o que é agora o Reserva Branco. Portanto, todos estes pequenos volumes é onde eu passo a maior parte do tempo, ou seja, na minha sala de brinquedos. E, portanto, posso, aquilo que eu chamo a esse terreno em Celeirões, onde produzo o tinto e em branco, e agora nesta de branco, é claramente são os meus campos de ensaio. E que me divirto, epá, é assim, eu já me diverti mais, ainda no outro dia, porque eu chamava esta parcela de tinta, eu chamava-lhe o meu spa, na brincadeira, porque no fundo era lá que eu ia aos fins de semana, e eu dizia que eu ia para o spa, as pessoas achavam que era o spa, mas era apenas para o meu sistema de produção agrícola, e portanto é daí que vem o spa. E realmente, mas que acabava por funcionar como um spa, porque no fundo era onde eu relaxava durante o fim de semana. Eu confesso que hoje em dia já é mais cansativo, porque é difícil, claro, ter mão de obra, e mão de obra regular, mão de obra em quem nós possamos transmitir conhecimento e formas de trabalhar. Isso é, para mim, a maior dificuldade. E portanto, mas não deixam de ser o meu campo de ensaios. Tal como dentro da adega tenho a minha sala de brinquedos. E gosto de pensar assim.
E depois também há uma questão de investimento, não é? Eu lembro-me sempre, dou este exemplo muita vez, o Celso Pereira, uma vez disse-me uma coisa, é que ele dizia-me, naquele espírito acelerado dele, quase parece estar sempre enervado, ele dizia-me, pá, porque isto é um negócio de capital intensivo, dizia-me. E a verdade é que na escala do mundo do vinho, não é um negócio de capital intensivo quando nós pensamos em negócios de capital intensivo e capital à séria, não é? Mas quando tu pensas que estás constantemente a fazer faturas, não é? Há um gajo que vem fazer isto, há um gajo que vai fazer não sei o quê, há mais isto para comprar, há mais aquilo. Tu estás sempre a gastar dinheiro, não é? E depois precisas de vender, não é? E é aquilo que eu costumo dizer quando a malta vem. Eu já tive uns episódios muito engraçados pronto, com a malta que queria entrar no negócio do vinho. E eu acabei por sempre dizer: olha, está a ver na folha de Excel, que ela é muito bonita. Epá, os custos, estás a ver a coluna dos gastos, pá, conta com ela e majora aí uns 10 ou 20% de coisas que não estás a contar. Os ganhos, epá, tens que vender o vinho, portanto, viram ou não? E a verdade é que depois é uma brincadeira, não é uma brincadeira, é engraçado. O que eu quero dizer é que quando consegues criar aqui um fluxo também de vendas e não sei o que é de conseguir ir pagando isso, se calhar consegues manter a coisa mais ou menos interessante, não é? Começa a tornar-te pesado a partir do momento em que estás sempre a investir dinheiro que não é dali, ou uma coisa assim qualquer. É isso que tu sentes, ou é mesmo pelo trabalho e pela falta de...
Mas estás a falar disso em relação a quê? Que se calhar perdi, não sei bem onde é que queres...
Não, quando tu dizes que já relaxaste com isso e que hoje já não relaxas tanto,
Não tem nada a ver com o negócio. Isso tem a ver com o esforço que tenho que exiges de mim. E não consegui desenvolver aquilo que eu já devia ter neste momento, que era ter um júnior que tivesse aprendido e tivesse esta filosofia que eu tenho em trabalhar, não é? Uhum. A mim custa-me, por exemplo, que eu ainda não tenha comigo alguém que olhe para uma planta velha e que vê que tem doenças de lenho e que consiga de alguma forma aliviar um pouco dessa doença e tratar essa vinha, não é? Ou que olhe para uma planta e que veja que não pode fazer a poda de uma forma mecânica, ou seja, esta planta que vamos agora podar não é só vamos agora deixar aqui 2-3 olhos e vamos andar para a frente, temos que olhar para ela e ver e tentar interpretá-la, não é? Porquê? Porque isso funciona, essa forma mecânica funciona em uma produção intensiva. Uhum. Numa coisa pequenina, se calhar cada planta é a nossa parcela, não é? Então temos que a tratar como deve ser.
Mas tu estás a dizer que falta de no teu projeto?
Exatamente, sim, não, sim, não, estou a falar no projeto pequeno, não é? Claro, porque assim, eu não posso ser eu a fazer todo o trabalho, não é?
Teus filhos não querem saber de falar.
Querem e não querem, obviamente que eles se assustam, não é? Já me perguntaram. Para que é que eu estou a fazer isto quando eles não percebem nada disto, não é?
O que é que me diz? Para quem estás a fazer isto se isto não nos interessa para nada?
É um pouco isso. Epá, mas é por isso é que eu
vou acabar a garrafa.
Por isso é que eu achava que deveria investir um bocadinho nisso e ter aqui um. Epá, e eu acho que não sei se não será agora nesta mudança de atitude que esta fase nos traz, que se possa conseguir mudar este paradigma aqui no Douro, porque nós temos claramente falta de gente, não é? Mas gente com vontade, não é? Gente com vontade.
Sim, isso é geral a agricultura, presumo eu. E em zonas onde são menos mecanizáveis, nota-se mais, não é?
Claro.
Porque nos outros lados vais conseguir desenvolver uma alfaia ou outra que resolva o problema, mas aqui... Nos sítios assim.
Então, nós importamos alfaias, não desenvolvemos alfaias para a nossa realidade, esse é o grande problema. E em relação à mão de obra, ainda agora lembrei-me agora uma coisa que a minha mulher me falou no outro dia, que estava a ouvir um discurso qualquer em relação a uns imigrantes que estavam em Lisboa, em que estava no fundo a dizer que porque é que. A questionarem-se porque é que eles estavam em Lisboa. E a pessoa estava a dizer: eles estão em Lisboa porque há aqui. Estão a passar dificuldades porque em Lisboa que eles têm alguém a quem pedir dinheiro. Neste momento as pessoas não andam na rua, não estão para dar dinheiro, mas têm dificuldade. Puxa, mas porque é que o trabalho deles é pedir dinheiro? O trabalho deles tem que ser. Mas não me pode. Nós precisamos de gente aqui com vontade de trabalhar. Não é para pedir dinheiro, certo. É para ganhar dinheiro.
Certo, mas isso já é muito complicado.
Eu sei, pronto. Mas percebes o que eu quero dizer?
Claro que sim.
Mas percebes o que eu quero dizer? Portanto, as coisas têm que mudar, mesmo aqui, mesmo pessoas aqui no interior são pagas para não trabalhar, porque têm rendimentos mínimos, e portanto isso, as coisas vão ter que mudar daqui para frente.
Mas não vão mudar. Esse nível achas que vão mudar, não creio.
Não sei.
Olha uma coisa, temos que começar
a fechar que sim.
Eu quero mostrar, tu já estás a vender o vinho, é importante que se diga isso. As pessoas que quiserem comprar este vinho, compram onde? Como?
Epá, é assim,
deixa-me só mostrar uma coisa. Tu envolveste isto um bocado, está a giro, pá, a imagem disto está a giro. O vinho, eu vou tentar reembrulhar isto. Ah, é mais fácil assim mostrar. Tu mandaste imprimir a assinatura ou assinaste um a um?
Essa tua foi assinada um a um.
Ok, ok. É, porque isto papel... parece-me escrito, isto parece-me escrito à mão. Sim, pensei, assim, este gajo assinou isto um a um.
Foi. Epá, agora podias fazer porque atrasaram-me a entrega disto e as primeiras, talvez as primeiras 150, saíram assim.
Foi assinado, eu tenho das primeiras.
Essas tens das primeiras. Mas a minha ideia inicial até era fazer isso em todas.
Olha, vou-te confidenciar uma coisa. Eu gosto muito da tua imagem. Eu sei que tu ias falar, mas olha que safada. Tinhas de onde é que se vende, mas já te dizes. Eu vou-te dizer uma coisa. Acho que outro dia a falar com o Rodolfo Tristão, estava-lhe a dizer que somos um país de presta poucas homenagens e falamos pouco em nomes de pessoas que nos fazem coisas boas e que nos inspiram. Temos um bocado este preconceito, nunca sabemos se outra pessoa gosta dela, não gosta. Não sei se sentes isto, mas há um bocado, nunca podemos dizer bem dos outros. Podemos dizer mal de tudo, mas de bem não. Eu vou-te fazer um reparo, público, porque quero homenagear outra pessoa. Eu estava aqui à procura, tu tens as garrafas numeradas, sim. Mas numeraste aqui no contrarrótulo, em pequenino.
Sim.
Pai, e as minhas garrafas são todas numeradas à frente. Mas a razão, vou-te dizer, o Peter da Quinta das Marias.
Sim.
Sabes quem é? Pá, que é uma pessoa deliciosa, uma pessoa fantástica, super, pá, tudo bom. Ele há muitos anos atrás, provou um vinho, era um Quinta da Murta clássico, que ele dizia, este vinho é fantástico, tem aqui um defeito, dizia-me ele.
Um outro.
Ele dizia, qual é o defeito? Tu tens que meter garrafas numeradas, porque as pessoas, quando metes garrafas numeradas, as pessoas percebem que é uma coisa importante, uma coisa especial. Tu numera garrafas, ele dizia-me qualquer coisa, tu numera garrafas nem que sejam 100 mil, mas numera as garrafas. E à frente, epá, e aquilo nunca mais me saiu da cabeça, e a verdade é que eu numero as minhas garrafas à frente. Eu deixo-te o desafio de numerar as garrafas à frente. Porque realmente é verdade, eu tenho visto que as pessoas que provam, muitas das pessoas que publicam fotografias dos meus vinhos mencionam o número da garrafa, que é uma coisa engraçada.
Okay.
É giro, porque é único,
tem lógica. Vamos lá, tem lógica. Pronto, eu tentei fazer isso, pronto, mas acabou por ir parar no contrarrótulo.
Ah, ok.
Mas no fundo, a forma como menciono isso, a ideia é um pouco transferir esse testemunho. E aquilo que eu digo é, uma pessoa limitada, esta é a tua garrafa.
Exatamente, mas eu
sinto. É a tua garrafa.
Né? Até porque esta envolvente também é essa a imagem que te dá, não é? Essa. Isto não era perspectiva, eu queria homenagear o homem.
Um feedback que eu tenho que marcou e que faz sentido aquilo que ela diz é que esse envolvimento do papel que lhe fez lembrar a mercearia antiga.
Sim.
Que nos embrulhava sempre aquilo que íamos lá comprar para levar para casa e que essa memória que lhe despertou, e eu isso para mim acho que já é um bom...
Já era uma mercearia fina, na mercearia.
Era uma mercearia fina.
Na mercearia onde eu ia, eu acho que ele se chamava papel pardo, que era aquele papel, parece prensado, branco, cinzento, e eu lembro-me o senhor cortar o caldo verde e embrulhar naquilo, partir uns cartuchos, muito engraçado. Isto começa a ficar velho.
É, quando começamos a ficar com saudades, com saudosismos, é isso.
É verdade.
Olha, mas e depois?
Não sei onde é que se vende.
Isto vendo, pá, eu estou a vender diretamente. E vai estar agora também online, na loja da Quinta do Portão. Mas no fundo é aquilo que está aí no contrarrótulo, por baixo da assinatura, é um pouco isso. Há quem diga que o enólogo não pode fazer vinhos ao seu gosto, mas eu reservo-me o direito de fazê-lo, de o fazer, pá, quanto mais não seja para mim e para os meus amigos, e se eu tiver que construir amigos suficientes para consumir todo o vinho que eu produzo, o desafio será esse, não é?
Sim.
Portanto, é bonito queria isso. queria tentar mesmo chegar ao ponto de ter suficientes amigos para consumir o vinho. E, portanto, eu não queria perder o contacto direto.
E por isso que... Desculpa, diz.
Sim. E por isso não. É que eu não... Obviamente que a minha ideia inicial era vender diretamente ou nos restaurantes também. Ao restaurante tive o contratempo que temos. Nas garrafeiras também, mas ou mesmo nas garrafeiras, aí eu já falei com algumas, que vou tentar começar agora em maio a trabalhar com algumas. Eu não queria perder o contacto com as pessoas, com o consumidor final. E, portanto, eu não queria ter que ir a Lisboa ou ao Porto fazer uma prova de meu vinho. Acho que não faz sentido. Não faz. No fundo, se eu tiver... A garrafeira pode vender, é um grupo de amigos deles também, porque no fundo vai ter que ser, isto não é produção para vender em massa, portanto vai ter que ser, é um grupo especializado de cada uma das garrafeiras. Eu ponho-me à disposição de fazer com eles aquilo que eu faço já neste momento, que é ter um contacto direto com as pessoas. E se eu tiver que fazer um grupo com eles, faça, mas não precisa de ir lá, porque eu não vivo disto, e portanto eu tenho que ter boa vontade, se quiserem me ligar, ou se eu quiser fazer uma prova. Agora sei perfeitamente que os produtores já estão a fazer provas online, mas a minha ideia sempre foi fazer isso, é fazer provas online, portanto eu não preciso ir à garrafeira, eu quero é fazer, e quando eu estiver a fazer uma prova com eles, eu já os conheço, porque entretanto já troquei mensagens com eles. A minha ambição é um pouco essa.
A verdade é que é assim, eu tenho notado, e era a pergunta que eu tinha a fazer há bocado, que é se tu notas que está a haver aqui uma... Se isto são coisas pontuais, ou se, este momento não serve para dizer nada sobre se vamos mudar ou se não vamos mudar. É um momento,
é uma necessidade. Mas que alguma coisa vai ficar, vai.
Mas já estava a acontecer, não é?
Estava a acontecer, mas de uma forma muito, muito... Mas
sabes uma coisa?
Muito tímida, não é?
Não sei, porque estava muito tímida, mas é porque... Eu acho é que este momento vai empurrar pessoas para aqui. E há pessoas que vão perceber que isto não é um mundo tão... Nem sei adjetivar, mas que não é um mundo tão tolo como as pessoas à partida percebem. Ou seja, mesmo quem procura negócio, há aqui negócio. Não é?
Okay.
E, por exemplo, não quero estar aqui armado em prepotente, mas projetos como o meu mostraram isso. E depois vai havendo alguma coisa que vai puxando por isto de alguma forma, quer dizer, eu abordei essa questão, não é? O consumidor final, e para mim é o meu foco, desde o início é o consumidor final, não é? E se depois queria-me anticorpos de uns, tu nunca podes agradar toda a gente, não é? Claro. O facto de eu trabalhar o consumidor final, preferencialmente, queria-me algum tipo de anticorpos, tenho essa noção, mas que eu assumo, e que tu vais perceber também, e vais ter que assumir, ou não, vais ter que fazer escolhas a um dado momento, tu e toda a gente. Mas que eu tenho notado que há uma mudança de paradigma, vá, de alguma forma. E o consumo de vinho, a compra de vinho vem mudando. E depois chegas ao meio e tu sabes disso, porque também estás, e percebes que, espera aí, há aqui para projetos pequenos, nesta fase, não é para projetos, não é só grapa, migrar para a internet, não é? Mas há aqui um mundo de gente que até compra vinho e que até se liga emocionalmente ao produtor e que até... que até é suficiente para fazer sobreviver o projeto, não é? E que vai ganhando qualidade e dimensão ao longo do tempo. A verdade é que tu acabaste de dizer que estás a fazer isso também, não é? Estás a vender direto, estás a vender online, estás a usar o online para vender, não é? No fundo não estás a vender online, estás a usar o online para vender.
Estou para vender e para contactar com essas pessoas, eu acho que, e ainda no outro dia fiz um live com um grupo, com o grupo que tenho no WhatsApp, não é que estivéssemos muitos, mas foi giro no sentido que, olha, um foi muito próximo daqui, um em Lisboa, e outro em Nova Iorque, E os quatro tivemos uma conversa muito gira e deu para perceber que eram conhecimentos muito diferentes, e pá, mas criou-se ali uma empatia. Eu acho que tem caminho para andar isto, desde que não seja entrar em banalidades, pá, que eu acho que já assisti a algumas, que, não, pronto, que não, acho que não trazem nada de novo, mas que faz sentido, pá, está no seu percurso de aprendizagem.
Sim, sim.
Eu percebo que tu faças com outro à vontade, pá, conheço outros, pá, que vejo claramente que estão a testar,
Não, estamos todos, não é?
Estamos todos.
Daqui a 2 anos vais olhar para o que estás a fazer e vais
vou
dizer,
patetice,
não é?
Isso estamos todos.
Lá, eu nisto, a vender online, estou há 3 anos. Estou no quarto ano, foi 16, 17, 17, 18, 19 e 20, estou no quarto ano. Eu olho para trás e vejo muita patetice que eu fiz.
Está bem, mas eu coloquei...
E olho para quem está a entrar agora e vejo muita patetice, não é?
Pronto, mas por isso, mas é isso que eu quero dizer, é que noto, eu neste momento noto quem é que já estava a fazer e quem é que está a começar. Mas é isso que eu quero dizer.
Epá, sim, isso é verdade, porque, por exemplo, quem já estava a fazer sente-se mais confortável, não é?
Por isso é que eu acho que isto vai ser bom.
Há outra coisa que é, eu já estava a fazer, e noto que houve uma migração também, como migração não foi só dos produtores, que é isso que a malta não está a perceber, os consumidores também vieram muito mais... procurar o que não procurava online, não é? Portanto, tens mais gente no online agora de uma forma geral e tens que aproveitar essas pessoas.
Quando vejo um live do Bruno Nogueira com o Nuno Marco a atingir dois dígitos de milhão, de milhar, aquilo é muita gente, não é?
Sim, claro.
E quando vejo o próprio Bruno Nogueira com a Maria João a tocar piano num live, isto há uns meses atrás era impensável, não é?
Sim.
Toda a classe artística está a fazer isso. Pá. Olha, pinturas ao vivo, ou pinturas de um quadro em direto no Instagram. Uhum. Quem é que dizia que há uns tempos atrás isto ia acontecer?
A verdade é que é assim, a verdade é que ela está, tens mais público e tens mais espaço para fazer esse experimentalismo, não é? Que é o que está a acontecer agora. Não sei qual é que vai ser o futuro disto, mas alguma destas coisas ficarão.
Ah,
é porque o consumidor, eu tenho dito isto muito, o consumidor, muitas das resistências de quem compra, quem gasta dinheiro nestas coisas, é a aprendizagem da ferramenta nova. E a partir do momento em que ele ou aprende a ferramenta ou não tem nada, ele aprende a ferramenta. No fim de aprender a ferramenta, há uns tipos que vão ficar presos à ferramenta.
Não? Já fizeste direto já no Instagram, ou não?
Não, não.
E gostavas de fazer um?
Se me convidarem e eu não tiver que fazer nada a não ser falar, faço. Se eu tiver que estar a tomar conta daquilo, não.
Não, é tomar conta. Epá, é assim, mas o que eu te queria, se calhar, era propor, era fazer isso. Eu ainda não fiz nenhum. Já fiz com um produtor com um distribuidor em Inglaterra, hoje é no Brasil. Tenho planeado fazer um com o Bruno Almeida em Nova Iorque.
Uhum.
Mas eu gostava de fazer um. Epá, se calhar, até fazer isso contigo. Eu gostava de fazer um direto, tu com o teu vinho. Eu com o meu do lado de cá, opa, e conversávamos um bocadinho agora, não de 2 horas e meia. Assim.
Supostamente aquilo que devíamos estar a fazer agora e não.
Nem quero chegar a uma hora, né?
Aquilo que me interessa nisto é eu sei que isto em alguns destes vídeos pode se tornar até amassador, porque depende também da minha capacidade, do meu estado, depende do teu. E há dias que as coisas funcionam melhor que outros. Para mim, o que me interessa é o positivo.
Mas não podes fazer tipo um teaser ou um resumo dos
devia
fazer melhores momentos,
cortes,
por exemplo.
Devia fazer uns cortes, devia fazer uns cortes.
Porque assim, eu não sei, epá, assim, eu não, eu, como tu disse, tu perguntaste-me se já tinha visto algum. Eu disse que ainda não vi nenhum inteiro. Mas claramente, olha, estive a ver um pouco do Virgílio e do uhum. que estava a trabalhar, e quando tu o puseste, pá, vocês estavam ali ao lado a fazer companhia.
Sim. Epá,
mas não vi tudo. Não vi
podes,
tudo.
Mas podes ouvir só, aquilo também dá para ouvir.
Mas é isso. É isso, mas...
Isto é uma cena, eu vou ser muito honesto, e temos que acabar, pá. Mas isto é muito egocêntrico, isto é uma coisa que me dá prazer a mim. Epá, e depois eu partilho. Se tu pudeste tirar, porque eu sei que eu devia de editar isto e devia de fazer uma série de coisas, mas isto já me vai obrigar a trabalhar mais do que... Porque isto, vamos ser francos, isto também tem que me dar algum retorno, eu gasto tempo com isto. E estar a editar isto, ou estar a aprender a editar, ou estar a cortar, requer algum tempo de aprendizagem e depois um tempo de trabalho, opa, que eu não tenho retorno disso, eu preciso trabalhar. Isto é uma coisa que eu faço por prazer. Por enquanto vai assim, quando eu puder começar a cortar, ou souber cortar, ou arranjar um maduro qualquer que me diga assim, opa, eu ajudo-te aí, pagas-me vinho enquanto não tiveres dinheiro. Quando começares a receber patrocínios, dás-me os patrocínios todos a mim, eu faço, opa, isso depois a gente pode falar. Mas agora é por prazer, opa, e as conversas são como são. Há dias que tu disse, olha, daquela conversa tirei isto, a conversa foi longa demais. Opa, foi, há outras que numa curta tiras, depende, enfim. Meu querido, temos que ir.
Okay,
diz-me lá, tá. Alguma coisa que ficou por dizer, queres dizer, quem te quiser procurar, manda-te uma mensagem nas redes sociais, quem quiser provar, olha, este maravilhoso vinho, como é que faz?
Olha, eu há uns tempos atrás tive um fornecedor qualquer, um daqueles de produtos enológicos, em que disse, pá, você é difícil, é muito difícil de encontrar. Eu disse, como? Pá, não consigo falar consigo. Disse, como é que é possível? Poxa, qualquer pessoa, eu tenho pessoas a entrar em contacto comigo, Messenger, WhatsApp, LinkedIn, pá, é tão fácil encontrar-me, não percebo porque é que teima em ligar a tentar marcar uma reunião, quando é mais fácil. Mandar uma mensagenzinha em qualquer lado, porque é fácil de encontrar-me, portanto, em qualquer das redes sociais é fácil de encontrar-me. Eu estou a privilegiar o WhatsApp, sim, mesmo em cada um dos canais.
Mas para o WhatsApp, as pessoas têm que ter o teu número de telefone.
Pronto, mas é isso que está nas mensagens do Facebook ou do Instagram, e que as pessoas são encaminhadas para aí, ou então eu respondo logo diretamente em cada uma das plataformas.
Okay. São Paulo, olha, muito obrigado. Desejo-te a maior sorte para este projeto, porque ele merece.
Também precisamos.
Tu mereces muito mais. Sim, é verdade. Começou bem, começou com boa crítica e tudo mais. Portanto, estás lá. Pode ser que, olha lá, 18 já entra no.
Okay.
18 já entra no quadro do honra. Já entra no quarto. Já vais ao palco.
Encontramos-nos lá.
Isso, no jantar, talvez. Os projetos não são para isso. Mas olha, o facto de não serem os meus não quer dizer que eu não desejo que sejam os teus. Desejo-te a maior sorte do mundo para isto.
Mas o outro, se não for para mim, que seja para ti, não é?
Não, opa, aprendi a viver sem isso e enfim.
Também eu, estás a ver? Desde aquele ano em que me ligaram a perguntar se eu estava interessado em ir ao jantar, olha, nunca mais ninguém me ligou.
Mas, são daquelas coisas, pronto, tu achas sempre, isto é sempre ingrato, não é? Tu achas sempre que é injusto, ou, nem é tu, eu não sou um gajo muito egocêntrico nisso, e sou um gajo que eu fui educado por uma certa, de uma forma muito espartana em relação ao elogio, a esse reconhecimento. Sabes, dizem bom trabalho e tu, ok, agradeces, enches ali o ego um bocadinho no sentido de ganhares energia para continuares a cavar, sabes, aquela ideia, baixas os cornos e metes os cornos no chão outra vez e continuas a trabalhar. Eu fui educado assim. E a verdade é que isto é sempre, vais lá, e todos os anos, a minha mulher ri-se muito com isso, todos os anos, eu não, atenção, eu não, tu sabes que para seres elegível para um prémio, desculpa o coisa, mas há uma série de sinais que tu tens de receber durante o ano, não é? É impossível, é impossível um projeto como, temos colegas que depois me dizem, ah, pá, tu devias ter ganho este prémio, aquele e o outro, eu digo, pá, não, é impossível e não vou à espera, porque se as revistas não acham que o teu projeto é interessante o suficiente, nem sequer para fazer uma reportagem hesita a apresentá-lo, quando sabem, eu mando vinhos para lá, eles conhecem o vinho, conhecem o projeto, e se não acham que o projeto é interessante o suficiente para que eles façam uma reportagem, muito menos será para ganhares um prémio, isso é mais do que óbvio, não é? Ninguém ganha prémios sem levar reportagem durante aquele ano. Pronto. E portanto, eu não vou, isto só para te explicar o quê? Que eu não, quando vou, não vou com a expectativa de ganhar, eu sei que não sou elegível sequer, mas venho sempre lá.
Mas vou-te fazer uma pergunta. Vai se calhar no sentido, vai no mesmo sentido que estavas agora, que ias falar agora. Quantas vezes já estiveste sentado na mesa e à medida que vão andando com o discurso assim, olha, este até poderia ser eu, e depois desvia-se, entretanto.
Sim, acontece, mas eu tenho muita consciência presente de que...
Pronto, que mas depois tu chegas, que... claro, mas depois tu chegas a uma certa altura em que dizes assim, é impossível porque, ou por essas razões que disseste agora, ou porque entretanto já deram ali um coisa que... Ou porque sabes perfeitamente que não vai ser. Mas às vezes, sim, epá, este gajo está a falar de mim, até poderia ser, mas não é.
Sim, mas depois mas às vezes riste, porque claro, quando a pessoa diz, aquele é assim, ou já foi...
Inspiraram-se em mim para fazer o discurso.
E não é em mim. Por acaso acho que há uma coisa que as revistas e nisso elas, as duas principais, têm o mesmo defeito. Eu acho que eles chegam tarde aos prémios. Muito honestamente, acho que chegam tarde aos prémios. Eu sou do tempo em que eles chegaram cedo demais, não é? Eles deram prémios a empresas que faliram no ano a seguir, sem crises. E agora chegam tarde demais a prémios, quer dizer, dão revelações, pá, enfim, não vale a pena estar a coisa porque pode ser mal interpretado, mas chegam, acho que há certos prémios a certas pessoas ou a certas empresas que faziam sentido há 10 anos atrás e hoje em dia, quando os recebem, já não faz sentido, eles já mereciam o prémio do nível seguinte, estás a perceber? Mas enfim, pronto, é o critério.
Olha, já viste o que é eu ganhar o prémio de revelação do ano quando eu precisava já do prémio de carreira?
Pronto, mas é isso. Eu estou cheio de vontade de dar-te aqui um exemplo que não quero por falta de ser mal interpretado. Se bem que nos dois últimos anos há ali pelo menos a 3 ou 4 prémios que tu dizes assim, não, faz um bocado de sentido, faz. Prémios revelações, pá, os prémios de revelações deste ano acho que foram mais ou menos bem entregues e tal. Enfim, mas é o meu critério também, que depois é discutível por outros, não é?
Claro, cada um tem o seu.
É sempre aquela coisa. E depois há outra coisa que alguém me dizia, e é verdade, que é, eu tenho esta noção, eu acho que os prémios são de entidades privadas, não é? Que, pá, independentemente do que a gente possa achar, o negócio deles é pago por nós.
Claro.
E nós não temos nenhuma entidade nossa que atribua esses prémios e que atribua essas coisas que era o que devia de acontecer, mas isso já era ou devia também acontecer, não sei, já é uma outra questão. Sei que não sou elegível, mas ficarei contente quando tu subis ao palco. Não, pá, pelo menos aquela coisa dos 30 melhores, como é que se chama aquilo,
os de excelência.
O excelência já vais ganhar, já estás elegível para o excelência, pronto. Os 18 já são elegíveis, pronto. Os 18 já são elegíveis. Ficaria muito contente por ti e acredita que ficaria assim, porque também tenho acompanhado isto e, pá, e acho que é meritório desse trabalho. Nem sempre os gajos que fazem mais barulho são os gajos meritórios.
Já tenho esse prémio, mas submerso.
Olha. Pá, um grande abraço, pá. Muito obrigado. Olha,
cumprimentos aí à Sara também.
Sim, cumprimentos aí para casa também.
Tá,
e beijinhos para quem é e abraços para quem os quiser.
Para quem tem que ficar.
Ah, não, tá. Olha, um grande abraço, pá. Obrigado.
Sei o copo.
Peraí. Ah! Areida. Isto não sei se isto fica bonito, mas pronto, pelo menos a gente tenta.
Olha, começamos.